boa tarde, conselheiros e conselheiras. Nós temos quórum, então podemos iniciar nossa reunião. O professor Darcio está impedido de participar da nossa reunião de hoje para compor a mesa seguindo a sequência. Seria o conselheiro da categoria da classe de professores, com a titulação mais alta. A princípio, a conselheira Denise Consoni aceitou compor a mesa comigo. Ela não está chegando ainda. Está chegando nesse momento? Tá bom. Boa tarde, conselheira. Professora Denise, por favor, assume seu lugar para compor a mesa comigo. Nós vamos iniciar com alguns poucos informes. Primeiro, eu gostaria de dar as boas-vindas ao novo coordenador e ao novo vice-coordenador do BCT, que são conselheiros desse conselho. Novo coordenador, o professor Alain Xavier, por favor, se identifique, para quem não conhece. E o novo vice-coordenador e antigo coordenador, Pedro Galli, está lá conosco. E é com muita satisfação que dou as boas-vindas aos dois, o Alan pela trajetória ímpar dele aqui pela universidade, como servidor técnico administrativo, autor de um texto importante sobre a universidade e, em seguida, professor da universidade e agora também coordenador e conselheiro. E o professor Pedro Galli, que já contribuiu muito como coordenador do BCT e estamos muito contentes que ele aceitou continuar como vice-coordenador, que não podemos nos beneficiar da experiência acumulada dele nesse cargo. O segundo informe que eu tenho é com relação ao processo de consulta não vinculante pelo qual a universidade passa nesses dias. E eu gostaria de destacar a importância de uma palavra nesse processo, que é a palavra respeito. Respeito para com as regras, o que deveria ser óbvio. Respeito para com a instituição, porque esse processo tem que ser conduzido, tem que decorrer de uma forma que preserve a integridade da instituição e que permita que, seja o que for o resultado desse processo, a instituição continue tendo condições de funcionar bem. Respeito às regras, respeito para com a instituição e respeito para com as pessoas. E o respeito para com as pessoas, lamentavelmente, tem faltado em algumas manifestações, principalmente nas redes sociais. Então, eu, obviamente, para quem me conselheiro do CONCEP, isso que eu falei é óbvio, mas eu peço que os conselheiros façam sua parte na conscientização da comunidade sobre a importância de conduzir esse processo de acordo com essa palavra, respeito. Respeito para com as regras, para com a instituição e para com as pessoas. Essas são as informações da reitoria. Eu consulto se algum conselheiro tem algum informe. Conselheiro Emerson.
Alô. Boa tarde a todas e todos. Eu gostaria de dar um informe aqui sobre o dia 10, é um dia nacional de lutas que está sendo chamado referente aos diversos ataques ao funcionalismo público e aos servidores públicos que estão sendo encaminhados para o Executivo e para o Legislativo no mês de novembro. Dentre esses ataques, eu vou falar rapidinho só de 5 ataques, que correspondem ao aumento da contribuição previdenciária de 11% para 14%, da reestruturação das carreiras e demissão de servidor público estável por uma suposta insuficiência de desempenho, programa de desligamento voluntário, o PDV, revisão de pagamentos de verbas, como, por exemplo, o auxílio alimentação, a aceleração da agenda da reforma da Previdência, que praticamente vai condenar todas e todos a trabalhar quase até a morte. Então, eu gostaria de convidar a participação de todas e todos para se incorporarem nesse importante ato de luta nacional. E, ao mesmo tempo, dizer também que o Sintuf EBC, no mesmo dia 10, vai realizar uma atividade na sala 103 do Bloco A, com o advogado do Sintrajude, o César Lignelli, que vai discorrer para a gente sobre a profundidade dos ataques que estão acontecendo. E gostaria de fazer coro à fala do professor Klaus, realmente, da necessidade de se manter a lisura, né, no processo de campanha eleitoral, porque realmente houve situações em que a imagem da FBC foi imaculada, e acho que isso não é o momento para a gente, independente dos resultados, né, acabar maculando a imagem da instituição, inclusive de alguns servidores que trabalham em determinadas áreas. Obrigado.
Boa tarde a todas e todos. Como é sabido por muitos dos conselheiros, nós estamos passando por um processo de implantação do sistema de gerenciamento integrado de informações acadêmicas. E nesse processo de implantação, nós estamos tendo que inserir as informações dos projetos pedagógicos dos cursos para a vinculação dos nossos alunos e para poder executar o módulo graduação. E nesse processo de inclusão das informações dos projetos pedagógicos, estamos fazendo uma análise bastante detalhada dos projetos pedagógicos aprovados até então, onde foram observadas algumas inconsistências que nós identificamos como sendo necessárias algumas erratas. Essas erratas, elas já estão começando, já começaram a ser apresentadas, já foram. Então, hoje nós temos aqui algumas erratas dos bacharelados em matemática, bacharelado em neurociência e bacharelado em ciência da computação, que já foram apresentados como informes na CG. E nós gostaríamos de apresentar aqui, então, no CONCEP, para dar ciência desses termos que estão sendo corrigidos. Então, eu gostaria de passar a palavra ao professor Edson.
Bom, boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de passar a palavra, então, para a Luciene, que é a chefe da divisão acadêmica do CMCC, para que possa, então, mencionar alguns detalhes dessas erratas.
Boa tarde a todos. Bom, como o professor falou, a gente tem 6 erratas, né? Eu vou mencionar por curso, tentar ser rápida. Com relação ao bacharelado em neurociência, nós estamos corrigindo tanto 2010 quanto 2015, porque nos textos dos dois projetos constaram que atividades complementares do BCT teria 10 créditos, o que não procede. Então, nós estamos simplesmente excluindo essa informação de 10 créditos dos dois projetos. Tem algumas outras correções de siglas de disciplinas que a gente detectou que estava diferente do catálogo que foi publicado pela Prograde. Então, fizemos as adequações nos dois projetos. Com relação ao bacharelado em matemática 2017, são 3 disciplinas que, na verdade, são do bacharelado em computação e que, na hora de colocarmos no texto do projeto da matemática, copiamos do projeto anterior. Então, a bibliografia estava desatualizada e a recomendação de uma das disciplinas. Mas podemos confirmar que tanto no projeto do bacharelado em computação como no catálogo de disciplinas está correto. Então, a gente só fez a adequação. Já com relação ao bacharelado em ciência da computação, nós tivemos que fazer errata dos 3 projetos. No 2010, nos 3, aliás, a questão das horas das atividades complementares do BCT não estava sendo somada à quantidade total de carga horária do curso. O que, como é obrigatório do BCT, deveria ter sido feita. Nós só estamos atualizando esse campo, somando as duas informações, a quantidade de horas total do BCC mais atividades complementares. Isso foi feito nos três projetos. No 2015, fizemos correções, além dessa da carga horária, dos endereços citados da UFABC. Erroneamente foi citado o endereço da catequese, nós corrigimos para o endereço da Avenida dos Estados. E com relação a algumas disciplinas também de siglas, que também estavam desatualizadas, de acordo com o catálogo de disciplinas. E em uma página 3 da nossa errata, existe uma tabela no projeto que os alunos podem escolher entre fazer o projeto de graduação, fazer o estágio ou fazer os dois. E para cada uma das escolhas tem uma quantidade de disciplinas obrigatórias que ele tem que cumprir. A tabela sozinha estava confusa, os alunos não estavam conseguindo entender. Então, nós colocamos um texto explicando a tabela, mas não alteramos a tabela, ela continua a mesma. Só tentamos esclarecer um pouquinho. E em 2015 é isso. No 2017, também a mesma questão das horas das atividades complementares, o endereço da UFABC e as disciplinas que também estavam em desacordo com o catálogo de disciplinas publicado. E acho que é isso.
Eu queria só fazer uma complementação em relação à mesma fala que eu fiz na comissão de graduação, quando esse item também foi relatado lá. Talvez nós precisemos encontrar um caminho para que os nossos projetos pedagógicos não sofram esse processo. Porque quando todas essas conferências ficam a cargo do ser humano, realmente isso pode acontecer, ainda mais que isso passa em expediente, ordem do dia, vai e volta. Então, talvez a gente precise mesmo pensar para o futuro uma sistemática de produção do texto final dos projetos pedagógicos, principalmente em relação à questão do catálogo de disciplinas, quantitativo de horas, né, de modo que isso seja, de alguma forma, automatizado, né, de modo que a gente possa buscar essas informações e que, realmente, aquilo que fique livre no projeto são os textos livres, que são os textos que aí sim são específicos, mas a reprodução de descritivos, de tabelas em texto e repetições, na verdade, acaba gerando a possibilidade de muitas inconsistências, né? E que muitas vezes você pega muito lá adiante, que atrapalha muito a vida dos alunos, né? Porque os alunos o projeto pedagógico é para que os alunos possam entender aquele curso e fazer as suas escolhas. Então, a gente precisa cuidar para que isso esteja correto, né? Então, acho que fazer essas erratas é, de certa forma, para os alunos, né? Porque para nós poderíamos ficar, a gente sabe onde está o erro, a gente deixa guardado, mas para os alunos que no dia a dia precisam consultar isso, para que eles possam consultar isso da maneira correta, né, com o texto correto. Então, acho que é importante a gente fazer essas correções.
Bom, eu gostaria de agradecer aos diretores dos centros, e em especial às divisões acadêmicas dos centros, por essa parceria que a gente vem fazendo, né, na implantação do módulo graduação do SIGA. Sem dúvida alguma, essa interação tem sido muito importante para a gente identificar esses problemas e mapear possibilidades de que eles não ocorram futuramente. Obrigado.
Dos nossos projetos pedagógicos para evitar que esse tipo de errata tenha que ser discutido aqui, trazido para cá. Informamos conselheiros que, tratando-se estritamente de erratas e não de modificações do conteúdo desses projetos, não é necessário submeter isso à aprovação ou à votação desse conselho, apenas deve ser trazido ao conhecimento dos conselheiros. Isso foi feito nos informes, então podemos avançar. O próximo inscrito é o conselheiro Gilberto Rodrigues.
Bom, muito boa tarde a todas e a todos. Gostaria de cumprimentar o professor Klaus e na sua pessoa à mesa, cumprimentar os colegas. Eu gostaria de fazer dois informes. O primeiro informe sobre a comissão eleitoral. E eu gostaria de me somar ao comentário do professor Klaus sobre a importância do respeito nas eleições. Eu me somo ao seu comentário, professor, e também quero dizer que aqui me manifesto sobre, não apenas como membro do CONCEP, mas também como membro da comissão eleitoral. Eu gostaria de dar um informe no sentido de dizer que a comissão eleitoral teve e continua tendo uma preocupação muito grande com exatamente o respeito entre as chapas e entre os seus apoiadores e apoiadoras. E, nesse sentido, nós procuramos organizar dois debates, um em São Bernardo e um em Santo André. Participamos ativamente, a comissão eleitoral, desses debates. E podemos dizer que, tanto em São Bernardo quanto em Santo André, houve, até onde pudemos avaliar, um alto grau de respeito entre os candidatos e suas chapas. Evidentemente que a comissão eleitoral tem uma jurisdição, tem uma competência, que se circunscreve dentro da UFABC. E é dentro da UFABC que nós procuramos zelar, estamos zelando por esse respeito. Mas fora, nós também, e aí falo na minha condição pessoal, também lamentamos que possa haver desvios, possa haver abusos na linha de desrespeito, como o professor Klaus aqui se manifestou. Então, também nós exortamos, nesse momento, que as chapas e seus apoiadores e apoiadoras possam se manter dentro da linha do respeito da dignidade, que é o que nós buscamos e almejamos aqui no FBC. O segundo informe, eu gostaria de manifestar aqui uma grata satisfação de anunciar, porque foi realmente recente a notícia, de que o programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em Economia Política Mundial foi aprovado pela CAPES. Inicialmente, houve algumas restrições a esse programa, que levaram a que o grupo, que encabeçado pelo professor Paris Hieros, o mestrado e doutorado interdisciplinar, levaram esse grupo a entrar com recurso. Esse recurso foi julgado e a pós-graduação foi aprovada. Então, gostaria de registrar aqui, como não sou integrante deste programa, mas tenho vários colegas do curso de RI, de Economia, e de outros cursos que participam, e certamente será um programa de muito valor e de grande importância para a pós-graduação aqui na UFABC. Muito obrigado.
Parabenizamos os idealizadores desse projeto agora favoravelmente avaliado pela CAPES. Conselheiro Fábio.
Eu também tenho dois informes para dar. O primeiro é parabenizar o grupo do curso de Economia Política Mundial, além dos próprios docentes do programa, diversos alunos da universidade me procuraram nesse último ano entre pedido de reconsideração do projeto sobre em que pé estava a aprovação ou não na CAPES. Acho que vai ser muito importante para a FBC, ainda mais que é um programa interdisciplinar que conversa muito com a nossa universidade. O segundo informe não é tão feliz, que na verdade vai começar a ser uma recomendação nossa da representação discente de algumas coisas que estão acontecendo aqui dentro da FBC. Há umas duas, três semanas atrás, os alunos entraram com uma denúncia na corregedoria sobre um caso de assédio moral dentro da universidade, que na resposta do nosso pedido dentro da corregedoria, foi simplesmente dito que o professor estava seguindo as regras estabelecidas no começo do quadrimestre. Eu tenho um áudio que eu vou só transcrever quais eram as regras do começo do quadrimestre. Aqui ninguém come nada. Se pegar um sanduíche, se pegar a garrafinha de água, é fora imediatamente. Então, é proibido comer ou beber qualquer coisa dentro da sala de aula. E, pessoal, não tem chabu. Não adianta ficar bravo, reclamar, cai fora da aula. E a resposta da corregedoria foi que os objetivos de aprendizagem, que essas regras foram que para os objetivos de aprendizagem fossem atingidos. Eu pergunto quais objetivos de aprendizagem seriam prejudicados por um simples gole d'água. A corregedoria ainda diz que todos os alunos podem se ausentar, isso é claro, porque senão configura cárcere privado. Eu acho que isso não precisava nem constar, né? Que se você for impedido de sair de algum lugar, isso configura cárcere privado. Isso não deveria estar nem no juízo de admissibilidade. E que o docente não faltou com respeito aos alunos. Infelizmente, eu não posso colocar o áudio aqui, mas o teor dele... Se aquilo é respeito, eu imagino que seria um desrespeito com os alunos. Então, a nossa recomendação, a partir de agora, vai ser encaminhar ao Ministério Público, judicializar tudo o que acontecer aqui dentro. Porque sempre falam pra gente, não, abre um chamado, a gente vai conversar, não, a gente vai tentar resolver. Mas toda vez é isso, parece que se passam panos quentes em cima de todas as situações. Então, como a gente está percebendo que não está adiantando muito tentar resolver aqui dentro, a gente vai começar a levar diretamente para o Ministério Público, porque a gente está cansado de reclamar e vem, não, o docente assinou um termo, o docente diz que respeita as suas horas dentro da universidade, então tudo disse que. Então a gente vai levar para o Ministério Público, porque aí vai ter que ter uma resposta. E aí a gente vai decidir isso na justiça, judicializando cada coisa que acontecer aqui dentro, porque infelizmente está sendo esse o caminho dentro da universidade. Obrigado.
Leo, obrigado, conselheiro Fábio. Obviamente não vou entrar no mérito dessa questão da qual tomo conhecimento nesse momento, apenas para maior clareza e para a informação de todos os conselheiros. É importante deixar registrado que a corregedoria é um setor da universidade que atua como independência tanto da reitoria, nos seus juízos de admissibilidade e na sua dosimetria, quanto desse conselho. Corregedoria não está subordinada ao CONCEP nem à reitoria. Ela se reporta à corregedoria setorial e não às instâncias internas da universidade. E ela tem essa autonomia. Bom. Não temos mais inscritos nos informes dos conselheiros, então vamos para a ordem do dia, cujo primeiro assunto é a ata da nona sessão ordinária de 2017. A ata foi enviada pela Secretaria-Geral a todos os conselheiros. Então, consulto se algum conselheiro tem uma correção, um comentário a respeito dessa ata. Conselheira Denise.
Por favor, tem que apertar até ficar vermelha.
Boa tarde a todos. Apenas pequenos errinhos na leitura. Na linha 105. Está faltando só o artigo aí, o conselheiro. Estou enxergando. Então, o conselheiro entrega uma cópia, tarará. Na linha 217, deixar claro seus alunos, em vez de que, seus alunos, para dar mais clareza à frase. Tirar o que, incluir o C. E na 223, para que não se cometam injustiças, em vez de se cometam injustiças. Foi isso. Obrigada.
Obrigado, conselheira Denise. Mais alguém? Não? Secretaria-Geral acata essas correções? Então, eu vou colocar em votação a aprovação dessa ata, já incorporadas as correções apontadas pela conselheira Denise. Os favoráveis permanecem como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Aprovado com 3 abstenções. Passamos, então, para o segundo assunto da ordem do dia, que é a proposta de um ato decisório que suspende o desligamento e o bloqueio da matrícula de discentes que tiveram seus recursos indeferidos. O relator é o conselheiro Rodrigo Fesneda, a quem eu passo a palavra.
Boa tarde. Bom, a minha relatoria está descrita, né, no meu relatório. Eu tenho pouca coisa a acrescentar ao que já está escrito. Queria só salientar que eu conversei com a Paula Tiba, o Leonardo, no Prograde, que me esclareceram todo o processo, como é feito o desligamento dos alunos, como é o acompanhamento desses alunos. Conversei também com o Pedro, né, que integrou a comissão mista, para entender quais foram os critérios adotados, a razão pela qual esses critérios foram adotados na avaliação dos recursos dos alunos. Também conversei com integrantes do DEAT, para saber como é feito, né, em detalhes, o acompanhamento dos alunos, a parte psicossocial, etc. Aí eu julguei, né, como vocês podem ter lido já, que os alunos tiveram assim, todo o acompanhamento, né, todos os instrumentos à sua disposição para completar minimamente o curso, né, quer dizer, completar 50% do BCIT, do BCH, no tempo que levaria para esse curso ser integralizado. Eu faço só uma ressalva, que não é objeto desse ato decisório, mas que pode ser relevante para a discussão. Há um aluno que, aparentemente, foi identificado com deficiência, então entra a questão de se ele deveria atender os mesmos critérios que o restante dos alunos. Bom, eu não considerei isso explicitamente, porque, como eu falei, não é objeto do ato decisório. Eu acho que esse caso singular, né, ele entra como um caso omisso da resolução 66, porque...
Pelo contexto, né, salvo engano, a época da discussão da resolução 66, também se discutia no Consune a reserva de vagas a esses alunos, né? Então a coisa foi feita meio simultaneamente, então por isso talvez a resolução 66 não contemple especificamente esses casos. Mas aqui no caso específico, né, que a gente está tratando, eu acho que a comissão mista, ou a própria Prograde, poderiam ter interpretado favoravelmente esse aluno segundo outros critérios, né, já que ele não está explicitamente contemplado na resolução 66. Bom, é só isso.
Tá bem. Obrigado, conselheiro Rodrigo. O conselheiro relator optou por não ler seu relato, então eu peço que a Secretaria-Geral projete o término, o fim do relato, onde constam as conclusões. Esses os últimos dois parágrafos e a conclusão, talvez, para que a conclusão do relato seja visível para todos. Eu consulto inicialmente se o representante da Proretoria de Graduação, o conselheiro Leonardo, gostaria de fazer uma complementação.
Bom, como já me manifestei anteriormente aqui no Concep, a Prograde ela executa as normas decididas por essa casa. Então, como Prograde, nós acreditamos que qualquer que seja a decisão desse conselho, cabe a nós executá-lo. Né? Porém, como docente, eu acho que essa discussão, esse problema pontual deste aluno, nos trouxe um tema que merece ser discutido, que é justamente a questão da permanência desses alunos que são PCDs. Então, porque nós já temos algumas normas que trazem algumas considerações para esses alunos, como um tempo maior para a realização de provas, porém, em nenhum momento se discutiu sobre o tempo de integralização, tendo em vista que para alguns alunos, o tempo de vida desses alunos, o tempo de experienciação desses alunos é diferente dos alunos comuns. Então, dependendo de cada caso, nós temos uma situação individual. E eu acho que é salutar que nos debruçamos sobre esse assunto para justamente avaliar se a universidade está dando condições, plenas condições,
para esses alunos integralizarem seus cursos. Não digo apenas de dar a oportunidade deles ingressarem na universidade, mas sim terem a oportunidade de concluírem o seu curso de graduação no seu tempo, no seu tempo próprio, individual. Então eu acho que é uma oportunidade importante para que nós discutamos esse assunto. Obrigado.
Obrigado, conselheiro Leonardo. Antes ainda de colocar esse assunto em discussão plena, eu consulto o representante da área demandante, que eu entendo ser o conselheiro Fábio, correto? Se gostaria de complementar.
Bom, eu tive a oportunidade de conversar com o professor Rodrigo, agradecer o relato dele, apesar de eu discordar com o relato. Em diversos pontos, eu vou citar alguns deles que eu queria que esse conselho levasse em consideração, que o primeiro ponto é que a gente queria que a lei administrativa pública que permite que até o terceiro recurso seja utilizado fosse cumprida. A universidade pode dar até um terceiro recurso para esses alunos. No relato foi dito que já foi dado esse terceiro recurso, mas na verdade a comissão analisou por duas vezes apenas alguns dos casos. Então, a comissão analisou os casos e depois foi feita uma outra análise. A análise feita pela DEAT para verificar se tinha erros, eu não considero como um recurso, porque isso foi um procedimento administrativo apenas para ver se não havia nenhum erro na publicação. Em segundo ponto, no segundo ponto, é de interesse da instituição que os próprios alunos que os casos de desligamento, como aqueles resultantes do artigo 3º, sejam, 13º, sejam evitados. De fato, a universidade não quer desligar esses alunos. E a universidade ainda depois desse recurso, a universidade diz qual é o prazo que esse aluno tem para atingir o que a resolução diz. Então, ele não vai ser avaliado apenas no 18º quadrimestre, se ele cumpriu 190 créditos, não. Um ano depois, esse aluno vai ser reavaliado para ver se ele conseguiu atingir a meta da resolução. Então, não fica aberto. Esse aluno vai passar mais uma vez por uma avaliação. Outro ponto que eu queria destacar é a questão do trancamento, que parece muito simples aos olhos de vocês, que trancar o quadrimestre é um simples procedimento. Eu acho que já é essa terceira ou quarta sessão do CONCEP que esse assunto do trancamento aparece, e que eu digo que o trancamento não é uma situação fácil para o aluno. Se vocês descerem na central de atendimento estudante, tanto aqui em Santo André quanto em São Bernardo, e perguntarem para os servidores o que eles já viram de alunos trancando o quadrimestre, as situações que os alunos passam são muitas situações, não é simplesmente assinar um formulário. Lembrando também que caso o aluno tranque o quadrimestre, ele não pode renovar seu estágio. Então, aquele aluno que veio para a UFABC, recebia a bolsa, mas no cenário de cortes que a gente está vivendo, teve que procurar um estágio, ele não pode simplesmente trancar o quadrimestre. A transição do estágio, do aluno com dedicação sem estágio com estágio, é uma transição que não é simples. O aluno, às vezes, ele pode ter alguns problemas. E ainda assim, isso não é considerado, porque só apenas se diz, não, tranque o quadrimestre, mas não é simples trancar um quadrimestre. E eu vou fazer uma crítica a esse último parágrafo, eu achei ele muito desrespeitoso. Essa questão de ocupando vagas que poderiam ser melhor aproveitadas me incomodou muito nesse relato. Muito, porque esses alunos não são incapazes, eles podem ter enfrentado diversas dificuldades nas suas trajetórias, mas tem uma coisa que eles não são, é incapazes, porque eles ingressaram na universidade, eles enfrentam adversidades tanto do próprio sistema universitário, quanto do próprio sistema da UFABC. Temos alunos PCDs, cotistas, e não se deu um trato humano para esses casos. Então, eu gostaria que fosse, sim, a votação, esse ato decisório para esse conselho, que esse conselho pensasse muito bem na hora de votar, porque esses alunos, eles estão sendo prejudicados, eles querem continuar. Quem entrou com recurso quer continuar na universidade. Isso não significa que essa comissão vai aceitar todos os recursos. Existem casos e casos. A comissão não é obrigada a aceitar todos os recursos. Não é isso que está sendo colocado aqui. O que está sendo colocado é a possibilidade de um novo recurso, conforme a lei prevê, até o terceiro recurso, para que esses alunos tenham mais uma oportunidade de defender a sua permanência dentro da universidade. Eu encerro por aqui, eu vou abrir para a discussão.
Obrigado, conselheiro Fábio. Eu coloco esse assunto em discussão. Conselheira Denise.
Gostaria de pedir um esclarecimento ao relator. Na segunda página do seu relato, no segundo parágrafo, no primeiro parágrafo diz o seguinte, que na portaria da Prograde número 030 está publicada uma lista de 152 alunos com matrículas bloqueadas por incorrerem no artigo 3º e outra lista com 29 bloqueios de matrícula devido ao artigo 13 da mesma resolução. E essa conta dá, na verdade, 181 alunos. Logo em seguida, o relator diz o total de 179. Então, assim, queria saber essa diferença de 2 alunos, se tem algum motivo, só para ficar mais consistente.
Antes de devolver a palavra para o relator, eu consulto se mais conselheiro gostaria de se manifestar para que possamos formar blocos. Conselheiro Gilberto.
Sim, muito obrigado. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a Prograde pelo relato. Creio que o trabalho que a Prograde realizou foi um trabalho impecável no sentido de procurar garantir, dentro das regras, as oportunidades, inclusive recursais, para os alunos. Também gostaria de cumprimentar a Procuradoria Jurídica pelo parecer, bastante esclarecedor e que corrobora a posição, repito, impecável da Prograde. Gostaria também de cumprimentar o relator, o colega conselheiro Rodrigo, pelo seu parecer cuidadoso. E gostaria de me manifestar no seguinte sentido, em relação especificamente à terceira instância recursal. O direito brasileiro permite essa terceira instância. A Constituição Federal, inclusive, prevê que o Supremo Tribunal Federal pode ser quarta instância. Então, eu penso que, tendo em vista a situação que, em alguns casos, pode ser mesmo dramática, de alguns dos alunos, nessa etapa final, eu penso que caberia este conselho avaliar seriamente a possibilidade de criar essa terceira instância. Não vejo nenhum prejuízo do ponto de vista dessa criação, do ponto de vista humano. Creio que a questão de custos é absolutamente relativa, porque se pensamos em custos que podem gerar mais permanência de pessoas, mais tempo na universidade, custos intangíveis que são difíceis de serem mensurados com a vida dessas pessoas excluídas da universidade, nós não temos como medir. E penso também que a universidade pública, ao contrário do que muitas vezes ocorre na iniciativa privada, tem que se preocupar, sim, com o ser humano. Tem que se preocupar com o que vai acontecer no day after, no dia seguinte, do que pode acontecer com essa pessoa excluída da universidade. Repito, creio que tanto a Prograde quanto os órgãos envolvidos fizeram tudo aquilo que, dentro da sua consciência e boa-fé, podiam ter feito, mas creio que agora chegou o momento deste conselho, e eu me manifesto nesse sentido, criar essa terceira instância que está totalmente dentro das regras jurídicas e que não cria nenhum óbice, nenhum problema para a UFABC ter essa terceira instância, sobretudo numa situação nova para a universidade, onde não há precedentes anteriores, né? Sendo até redundante aqui na minha expressão, não há precedentes para a gente avaliar isso. Então, eu opino, senhor presidente, que este conselho possa avaliar a criação dessa terceira instância e, naturalmente, que as instâncias envolvidas, os órgãos envolvidos, saberão como encaminhar procedimentalmente isso. Muito obrigado.
Conselheira Carolina.
Apoio os argumentos do professor Gilberto. Eu também acho que a gente deveria pensar em trabalhar com essa terceira instância, não para, de alguma forma, desautorizar o trabalho feito pela Prograde e nem pela comissão que fez a segunda avaliação, mas sim para a gente levar em discussão A resolução 166, que está em discussão agora, né, que não é uma resolução que atende nosso propósito de ser realmente inclusivos e de questionar um pouco a composição dessa comissão. Né. Como a gente não pode esperar toda a revisão da 166 para deliberar sobre esses casos, eu acho que seria razoável esse conselho pensar, sim, em colocar essa terceira instância para resolver esse processo agora. E na revisão da 166, considerar a composição dessa comissão. Porque pelos relatos, tanto da Prograde, a seriedade que a Prograde teve em encaminhar para a Procuradoria da Universidade, a gente não tem que questionar nada nesse processo. O que está aqui sendo questionado, que eu acho que a gente poderia questionar, é a composição dessa comissão. E uma terceira instância poderia ter uma composição mais inclusiva nessa universidade, pensando em membros da PROAP e das comissões de direitos humanos. Obrigada.
Isso termina o primeiro bloco. A palavra volta ao relator.
Bem, sobre a colocação do Leonardo, eu não tenho nada a acrescentar. Eu também reconheço que dos alunos PCD é um problema que não foi contemplado pela resolução 166, mas que o CONCEP com certeza vai discutir. Em relação ao que falou o conselheiro Fábio, de fato, na minha redação eu jamais falo que houve três recursos. Né? Eu falo em três etapas de avaliação. De fato, houve só um recurso dos alunos, que foi a comissão mista que avaliou, e é uma reavaliação feita pela comissão mista sem que eles precisassem ter entrado com um novo recurso após terem tido seus recursos indeferidos. Né? Então foi só um recurso, se quiserem interpretar, que de fato a avaliação pela comissão mista foi dupla. Né? Eu também, sobre o trancamento, de fato eu não sei, né, qual é a dificuldade específica em relação ao trancamento. Eu imagino que esses alunos que são acompanhados pela DEAT, talvez, como já tem certa prioridade nas suas matrículas, possam também ter certa prioridade para realizar trancamento. Acho que seria natural, mas não sei se é o caso. E sobre o último parágrafo, não foi minha intenção em absoluto ser desrespeitoso, eu quis ser simplesmente correto. Né? Os alunos não cumpriram o que determina a resolução, portanto, se não cumpriram, foram incapazes de concluir os cursos no tempo devido. Sobre o que a pergunta da professora Denise, pode ter havido um erro de conta, Denise, porque tem que se contar um a um esses alunos na portaria. Mas, olhando de novamente a portaria que você citou, existem alguns casos de alunos que tiveram recursos indeferidos. E esses alunos possivelmente não entraram com novo recurso. E esse é o meu entendimento de por que há essa discrepância entre os dois números, né, de 171 e 179.
Conselheiro Leonardo, gostaria de complementar, por grado. Área demandante, conselheiro Fábio.
Eu vou passar a palavra para a servidora Clarissa, que vai realizar uma fala.
Boa tarde a todas e todos. Bom, eu vou dividir minha fala em três, eu vou pegar isso aqui que não consigo. Vou dividir minha fala em três pontos, eu queria trazer a reflexão para esse conselho. Sobre três questões. Uma é sobre o papel de uma instância de análise de recursos. Né? Claro que, como foi colocado aqui, não há um questionamento sobre o aspecto legal, não é por essa via que o questionamento se dá. Mas acho que temos que fazer uma reflexão como universidade, uma instância recursiva de algo tão importante como o processo de jubilação, que vai retirar a oportunidade em definitivo, né, dos alunos e alunas permanecerem estudando, né, algo que eles já ficaram 3 anos na universidade e tal. Eu acho que a gente tem que pensar em como é feito esses recursos. Eu já fiz parte da Comissão de Análise de Recursos da CG, a primeira, e um dos critérios, eu acho que uma comissão que é formada deve olhar para o aspecto subjetivo, sim. Essa é uma opinião, né? E aí, os critérios, eles não podem ser só numéricos e objetivos. E isso é um ponto importante, porque eu acho que se a gente tivesse só um critério numérico, a gente poderia criar um padrão e pronto, sempre passava por aquele padrão. A comissão que analisa recurso, ela vai olhar individualmente os casos e, a partir desse olhar individualizado, ela vai perceber as dificuldades de cada aluno e aluna e, aí sim, fazer uma deliberação em cima de cada processo. Esse, do meu ponto de vista, promovendo aqui uma reflexão, deveria ser um trabalho mais individualizado que as comissões deveriam fazer, porque senão, para mim, não faz sentido uma comissão de análise de recursos se for só aplicar um critério objetivo. Essa é a primeira questão aqui que eu proponho como reflexão. A segunda questão é um questionamento sobre nossas políticas afirmativas em relação, sim, às pessoas com deficiência, mais especificamente nesse caso. Acho importante a gente considerar que a entrada das pessoas com deficiência na universidade tem sido com um olhar atento para a questão individualizada. A gente faz entrevistas com cada aluno e aluno, a gente escuta a história de vida, o grau de dificuldade, pontua isso dentro de classificações internacionais. Ou seja, esse aluno, ele acessa a universidade mediante um olhar individualizado para suas barreiras, para suas dificuldades. E depois, quando esse aluno está dentro, faz a permanência aqui dentro da universidade, a gente precisa fazer a manutenção desse mesmo olhar, porque isso seria a manutenção da política. Sem esse olhar individualizado, nós estamos jogando a política fora, porque não adianta o aluno entrar na universidade e depois não ser tratado como uma pessoa com deficiência. Sim, as pessoas com deficiência têm um ritmo mais lento, têm muito maiores barreiras, têm uma história de vida escolar com afastamentos, com lentidão, com dificuldade, uma série de dificuldades. Nós vamos aqui trazer, esse é o meu terceiro ponto de fala, um caso específico, é o caso do aluno Gabriel Gomes Bueno, que está aqui. Ele vai fazer a leitura de uma carta para vocês entenderem o caso dele especificamente. Aqui eu quero dizer, novamente, voltando ao meu primeiro ponto de fala, a gente precisa, sim, quando vão casos para recurso, tratar as questões de modo mais individualizado. Isso é recurso. Recurso é uma instância depois que os processos objetivos já foram, o crivo dos processos objetivos já foi estabelecido. Análise de recursos precisa ser individualizada. Gostaria que o Gabriel tomasse a fala, ele fez uma carta aqui.
Boa tarde a todos. Irei ler uma carta que redigi sobre as dificuldades que tive em vida decorrente da minha deficiência e também na minha vida acadêmica. Meu nome é Gabriel Gomes Bueno. Possuo registro acadêmico 2104-1314. Ingressei à Universidade Federal da ABC no ano de 2014 por meio das políticas afirmativas para pessoas com deficiência. Possuo paralisia cerebral, tipo hemiparesia D, CID G80.2. Tudo bem, obrigado. Estou nervoso, gente. Também, diversas dificuldades ocorreram em decorrência da minha deficiência. Minha deficiência traz dificuldades como a escrita, o desenho, a digitação, além de dores que eu sofro todos os dias por causa, digamos, de artrite que eu tenho no corpo, em todas as minhas articulações. Então, eu não posso ficar na mesma posição por muito tempo. Isso acaba me prejudicando um pouco, pois tenho que me movimentar, tenho que, às vezes, desviar o foco do que estou fazendo para poder sentir menos dor. Essa minha deficiência também trouxe para mim uma dificuldade em marcha. Encurtamento de todos os tendões do meu corpo, a parte direita. Essa dificuldade de marcha me fez ter que recorrer a sessões de fisioterapia e a procedimentos cirúrgicos. Esses procedimentos cirúrgicos, por muitas vezes, junto com as sessões de fisioterapia, me retiraram da sala de aula, me retiraram do período de aula. Todo esse período foi comprovado por atestados médicos e sempre antes comunicado aos docentes. Apesar das barreiras que sofri pela minha deficiência, fui capaz de adentrar a universidade de ponta como a UFBC, mostrando que a vontade de vencer de uma pessoa é muito maior que as barreiras que ela sofre. Com o acompanhamento do Núcleo de Acessibilidade da Universidade, avisamos todos os docentes com antecedência sobre as minhas dificuldades. Apesar disso, tive problemas com alguns docentes. Pois, num caso específico, um docente me disse que era possível me conceder tempo a mais na prova, mas não era possível me conceder tempo a mais na atividade em sala, que era muito importante para se fazer a nota final. Por esse motivo, tive dificuldade e acabei tendo que trancar esta disciplina. Pois, além disso, também tive motivos médicos que não seriam aceitados. Ou seriam aceitos. Outro problema que tive foi de um docente que, apesar de avisado com antecedência, não aceitou os atestados médicos que tive em idas ao médico e em sessões de fisioterapia com a seguinte frase: atestados médicos não abonam faltas. E por esse motivo eu tive um conceito O. Apesar de não levar esse caso à frente no momento por desinformação, fui aconselhado agora a juntar todos esses documentos para que a universidade possa tomar as medidas cabíveis, pois entrei em processo de julgamento. Por não cumprir os requisitos da norma CONCEP 166 de 2013. Após ser jubilado, tendo o meu recurso indeferido, por uma norma que claramente não olhou o meu caso específico, não olhou as dificuldades que uma pessoa com deficiência tem, e sim meramente como uma pessoa comum, olhando somente um histórico escolar e os coeficientes de aproveitamento, não tive o meu caso julgado com uma visão global, e sim em um caso singular. Esta visão global, se não for ponderada, é um ato muito grave à Universidade Federal do ABC, pois se julga inclusiva. Mas se a universidade só for inclusiva no momento da admissão, não é o suficiente. Não será o suficiente. Pois uma vaga, uma reserva de vaga para a pessoa com deficiência ou qualquer outro tipo de cota, não é suficiente por si só. Precisa-se de um acompanhamento e ponderar todas as dificuldades e particularidades da vida desse ser humano. Pois foi utilizado um olhar singular na hora da sua admissão. Por que não utilizar esse mesmo olhar singular na hora de um caso como esse? Por isso, considero que, se não houver nenhuma mudança, na política de acessibilidade da Universidade Federal da ABC, criar vagas para cotistas, para pessoas com deficiência, é meramente criar ilusões, criar frustrações, pois a pessoa será iludida e sofrerá muito, como estou sofrendo agora. Gostaria de terminar dizendo que nunca sofri nenhum tipo de discriminação, mas na universidade sofri indiferença de alguns, e por muitas vezes a indiferença dói tanto quanto a discriminação. Muito obrigado.
Isso é a fala, complementação do fala do conselheiro Fábio, que aqui se encerra. Então, isso termina também no primeiro bloco. Tá certo? Não. Isso termina as respostas, o período de respostas no primeiro bloco. O segundo bloco se inicia com a conselheira Cássia.
Primeiro, depois dessa fala, da fala do aluno Gabriel, eu queria parabenizar pela garra e a força de enfrentar todas essas dificuldades todos os dias dentro dessa universidade e fora dela. Eu fui muito contemplada pela fala do Gilberto, da Carolina e da Clarissa em relação à legalidade, que se a gente tem a 166, se a gente for olhar que foi encaminhado o parecer da Procuradoria, da Corregedoria e o relato da Relatoria, não tem caso de ilegalidade mesmo, porque a 166 ela não prevê os critérios para serem analisados os recursos. Mas eu acho também que os alunos eles não devem ser analisados apenas pelo CP ou CA. A gente tem que verificar o que acontece realmente na vida pessoal de cada um. Porque pode ter outros casos, assim como o do Gabriel, que a gente não olhou como um todo. O que aconteceu no recurso foi olhar e diminuir os critérios que estavam previstos na 166. Mas e o que aconteceu com essas pessoas? A gente deve se perguntar por que essas pessoas não conseguiram o rendimento mínimo que está previsto na portaria? A gente tem que olhar esses casos. Eu fui aluna da Unicamp e, infelizmente, uma amiga minha ela passou por um sério problema durante a graduação. E, além dela entrar com o recurso porque foi jubilada, eles olharam todas as questões pessoais do que aconteceu na vida dela e analisou e aceitou o recurso. E, além disso, ela ficou, teve direito a um ano a mais para terminar o curso, pela questão de não ter atingido o rendimento mínimo, por todas as questões pessoais. Um pedido de esclarecimento que foi falado na última reunião para a área da embandante, que o artigo 2º, o parágrafo 2º do artigo 8º, que fala que o recurso será julgado por comissão mista, sem possibilidade de novo recurso. Eu acho que, para o CONCEP aprovar, acho que a gente deveria revogar esse artigo até que seja revisto a portaria 166, porque eu não sei essa questão de legalidade, se a gente teria problema em relação a isso, porque a gente aprovaria mais uma instância de recurso. E, para o relator, eu queria questionar, porque na última linha fala que as vagas poderiam ser melhor aproveitadas. Nesses casos de desligamento, o que seria feito com as vagas? A gente tem uma outra forma de utilizá-las? Porque, pelo meu entendimento, elas seriam perdidas. Obrigada.
Conselheiro Rony Milton.
Boa tarde a todos. Primeiro, uma palavra ao Gabriel, para quem eu já tive o prazer de dar aula. Gabriel, você é um rapaz muito esforçado. Continue assim. Suas perguntas são muito boas e eu espero que você continue nessa universidade para continuar fazendo-as. Tá? E eu reitero a posição que eu tomei aqui na última reunião do CONCEP. Eu acho que não há nenhuma crítica ao processo que foi conduzido pela PROGRADE, pela comissão que fez a análise. Tudo que está sendo solicitado pelos alunos, e me parece cristalino, como foi bem explicado pela Carolina e antes explicado, só está se pedindo mais uma instância recursal, que é previsto na lei. Eu entendo que é um direito deles. Eu entendo que este conselho deveria formar uma comissão para fazer isso, para olhar sob todos os ângulos, se existem justificativas para que esses alunos não tenham completado o que é previsto nas nossas normas. Pode ser que haja justificativas. Isso não significa uma absolvição imediata. Significa apenas que serão analisados e, se houver qualquer tipo de justificativa para que eles não tenham cumprido o que é previsto na normativa, a eles será dado um tempo extra para cumpri-los. Então, acho que
não está se pedindo muito. Não me parece que... Eu respeito os argumentos que o Rodrigo colocou, mas acho que, da minha ótica, existe um equívoco ali. Eu creio que essas vagas serão muito mais bem aproveitadas se esses alunos completarem o ciclo deles aqui na universidade. É, melhor do que elas ficarem sem utilização ou mesmo serem colocados para a distribuição para pessoas que vêm de outras instituições de ensino superior. A gente sabe que o número de pessoas que entram aqui por esse processo não é muito grande, então acho que o melhor seria para nós que esses alunos que têm condições de se formar, que se formem. Os que não têm, acho que tem que ser jubilados mesmo. A gente não precisa passar a mão na cabeça, é dinheiro público, a gente tem que respeitar o dinheiro público, a gente tem que respeitar o trabalho de todos os servidores técnicos administrativos, de todos os servidores docentes que trabalham aqui, dos outros alunos que estudam. Então, acho que a gente tem que ser justo com todo mundo. Dar a eles uma oportunidade de recurso não é dizer automaticamente que todos serão... todos terão a oportunidade de continuar na universidade. Continuarão aqueles que tiverem justificativas adequadas. Então, eu reitero a minha fala anterior e peço ao Conselho que reflita sobre isso, entendo os argumentos do professor Rodrigo, não concordo com eles, já deixo isso claro, e peço que todos reflitam e que a gente abra uma comissão que tenha a participação do DEAT, que tenha a participação da PROAP, que envolva as pessoas que têm capacitação técnica para verificar as deficiências, e aí eu não estou falando... Eu estou falando de deficiência de forma geral, que não permitiram que os alunos concluíssem aquilo naquele tempo. E como nós podemos fazer para ajudá-los a concluir o curso aqui?
Nós não temos nesse momento, escrito, conselheiro Edson, então, para terminar o segundo bloco.
Bom, também... agradecer a fala do Gabriel, né? Acho que é raro a gente ver os relatos, né? A gente vive no dia a dia da universidade, principalmente a gente que está em administração, em direção, e acaba muitas vezes não conhecendo a realidade detalhada de diversos casos, né? Eu costumo dizer que essa é a minha última reunião do CONCEP dessa minha gestão, que termina agora em novembro. E eu vivo o CONCEP já há muitos anos, né? E eu sempre digo, desde a gestão anterior, né, do professor Waldman, que parece que toda vez que a gente utiliza uma resolução pela primeira vez, parece que a gente descobre que ela tem equívoco, parece que a gente discutiu, passando o expediente, passando a ordem do dia, e aí é raro uma situação em que a gente experimenta a resolução e diz, puxa, ela ficou bonitinha, ficou perfeitinha, assim por diante. E parece que a gente está diante de uma resolução, claro, até por conta dos momentos distintos aí que aconteceram, inclusive a questão dos percentuais de pessoas com deficiência, né, nos ingressos e por diante. Então, essa não é a primeira vez que a gente se depara com uma situação deste tipo. Por fim, voltando ao foco do item que está sendo discutido, eu queria fazer uma pergunta para o Rodrigo, né, também parabenizar pelo relato detalhado, né, cuidadoso. Rodrigo, você faz um parecer final se posicionando contrário à aprovação do documento. No entanto, o documento ele tem duas partes, né? Uma que é a questão do artigo 1º, que é a suspensão do desligamento, e a outra que é a questão da criação da comissão. Diversas falas de conselheiros aqui demandam pela criação da comissão como uma instância necessária até para cumprimento de legislação de grau de recurso. Então, a minha pergunta é se você, a tua recomendação contrária à aprovação é na totalidade, se você pensou em destacar isso, se você também é contrário à criação da comissão mista. E aí, também para a área demandante, eu pergunto se não seria adequado a gente separar as duas coisas. Porque com a criação da comissão, talvez discutir a criação da comissão no primeiro momento, criando a comissão, na verdade, isso vai ter um efeito, né? Uma consequência que pode ser, inclusive, a suspensão. Quer dizer, não sei se é automática essa conclusão, mas me parece que a gente poderia pensar nesse item em duas etapas e talvez pensar primeiramente na questão da criação da comissão.
Obrigado. Obrigado, conselheiro Edson. Você terminou o segundo bloco. A palavra volta ao relator.
Vou tentar responder a todos os questionamentos. Bom, como eu alertei na minha fala inicial, o meu objeto, né, na minha relatoria jamais foi específico aos alunos PCD. Eu acho que de fato, esse é um ponto que precisa ser revisto na resolução 66 e que não se deve confundir os casos de indeferimento, né, de recurso, com desse único aluno que é PCD. Acho que, sim, na minha opinião pessoal, ele foi equivocadamente desligado. Né? Talvez um caso omisso tivesse sido encaminhamento mais adequado. Agora, sobre a análise da comissão, se ela foi objetiva ou subjetiva, eu acho que é falso dizer que, porque ela elencou certos critérios numéricos, ela tenha sido eminentemente objetiva. O reflexo, né, da subjetividade dessa comissão ao avaliar individualmente os alunos, como eles fizeram, está justamente, né, nos próprios critérios. Eles olharam para os alunos individualmente e estabeleceram critérios mais suaves possíveis para garantir que aqueles alunos com condições de fato de terminar o curso pudessem terminá-lo. Se a gente ficar deferindo, né, recursos ad infinitum, ou permitindo que alunos que não têm condições de continuar na universidade permaneçam, a gente vai ter como consequência desligamentos, por exemplo, semelhantes aos que ocorreram segundo o artigo 13, ou seja, de alunos que ficaram o dobro do tempo permitido, né, segundo a própria resolução 66, e vão ser desligados, ou seja, há que pensar também no fato objetivo, né, da função da administração pública na economia de recursos, etc. Sobre os posicionamentos da Cássia e do Rony sobre a possibilidade legal de um recurso, eu também não entrei nesse mérito porque considerei que isso fosse um ponto pacífico, né? A possibilidade de um terceiro recurso jamais foi questionada, né? Então, é o CONCEP que vai determinar se esses alunos terão essa possibilidade ou não. Sobre a possibilidade dessas vagas serem aproveitadas, o próprio Rony já respondeu, né, e isso foi mencionado na última sessão do CONCEP, a possibilidade de transferências externas de alunos, né? Então, essas vagas poderiam ser aproveitadas dessa forma. E sobre as colocações do Edson, então, eu julguei que o ato decisório em si, né, não, as duas partes dele não são adequadas, porque não vejo como criar uma nova comissão, né, com membros, como eu descrevi na própria relatoria, com membros da seção de direitos humanos, para uma avaliação pontual nova desses alunos vá ter qualquer benefício, porque são situações complexas que foram analisadas ao longo, né, de um ano de acompanhamento desses alunos pela DEAT. Né, esses alunos tiveram possibilidade de trancar nos casos mais extremos. Então, eu não vejo como uma nova avaliação desses alunos, né, da situação desses alunos que é complexa, possa levar qualquer benefício para eles mesmos. Né? Pode ser que eles simplesmente sejam desligados agora por tempo de integralização daqui a 2N mais 1 anos. Né? Então, sim, claro, eu também não sei dizer se a possibilidade de um novo recurso vai entrar em conflito com a resolução 66, que diz que não há possibilidade de novo recurso. Né? Isso a gente também vai decidir caso eles... eles têm essa possibilidade de incorrer em novo recurso. Então, pela minha percepção, né, com o contato que eu tive com a Prograde, com a DEAT, eu considerei que foram vários os instrumentos que esses alunos tiveram para conseguir concluir o curso no tempo. E não acho que uma nova chance, né, vá resolver a situação deles.
Conselheiro Leonardo?
Bom, só queria esclarecer para a Cássia que as vagas que são liberadas por esses processos, elas podem ser reaproveitadas para ingresso por transferência. Então, nós temos um prazo que é permitido utilizá-las, essas vagas. Eu gostaria só de trazer mais uma informação aqui para a discussão, de que atualmente quem faz... O setor da UFABC que faz o acompanhamento e tem diversas ações para prevenção da jubilação é a DEAT, que é quem está muito mais perto, muito mais próximo e tem acompanhado o caso da maioria desses alunos. Porém, devido às situações diversas aqui na UFABC, esse setor está sobrecarregado de trabalho. E então, se o CONCEP decidir pela criação de uma nova comissão para fazer essas análises, eu gostaria de que a DEAT não fosse incluída como um membro nato dessa comissão, apenas que pudesse contribuir com um parecer ou alguma coisa assim. Obrigado.
Conselheiro Fábio.
Eu vou começar respondendo pelo Edson, depois eu respondo a Cássia. Edson, a gente queria a suspensão do desligamento e do trancamento de matrícula, porque a matrícula é sexta-feira que vem. Então, o prazo que a gente determinou aqui no ato decisório, de até o último dia letivo do ano, é que esse aluno ele possa realizar a matrícula e que no final do ano ele vai saber se ele vai continuar ou não no UFABC, para que no próximo ano ele já tenha noção de qual é a situação dele, se ele ainda está na universidade ou se ele não está. Porque o que aconteceu foi, esses alunos eles cursaram a primeira semana do terceiro quadrimestre. Então, para evitar que esses alunos sejam prejudicados mais uma vez, do tipo, agora você está ou você não está, ou continue nessa situação de limbo, permitir que esses alunos façam a matrícula e que, caso deferidos, continuem na universidade, e indeferidos, eles sabem qual vai... Aí eles têm que decidir a trajetória para o próximo ano. Era essa a nossa intenção com isso. Agora, quanto ao 66, de fato, eu queria consultar a Secretaria-Geral como fica essa questão especificamente do único recurso, porque se eles vão ter mais uma possibilidade de recurso, e se interfere na resolução, se vai ser necessário trazer uma resolução aqui para justamente cancelar esse artigo. Eu não sei como a gente deve proceder nesse caso.
Também. É isso. Também. Obrigado, conselheiro Fábio. Antes de passar para o terceiro bloco, eu também gostaria de fazer uma ponderação aqui e compartilhar uma informação com os conselheiros. Acho que nós estamos discutindo aqui três assuntos distintos de uma vez só. Isso prejudica a discussão de cada um deles. Nós temos a situação das pessoas com deficiência. O caso do Gabriel é um caso que comove, sinceramente comove. Nós temos o caso dos outros alunos que estão em situação de jubilação nesse momento e a respeito deles está sendo solicitada a suspensão desse processo. E nós temos a questão das regras e das instâncias para discutir, para tratar desses processos. Eu gostaria de fazer uma ponderação com relação a esse último caso, essa última questão das regras e das instâncias. Um ato decisório que está sendo proposto aqui, ele propõe a criação de uma comissão mista e paritária para tratar desses casos. Eu vejo isso como uma preocupação. Eu acho que a fala do professor Edson, ela foi muito importante nesse sentido. Nos lembrar que temos tido inúmeros casos em que resoluções, até com boas intenções, na prática acabaram criando problemas não previstos. Se fôssemos criar agora sob o impacto de relatos que comovem e sob o olhar de casos concretos, individuais, uma nova regra que se aplica para todos, uma nova comissão que, uma vez criada por esse conselho, ela só pode ser descriada por esse conselho. Então, nós estaríamos criando uma nova regra no meio do processo e sem a devida reflexão sobre as outras consequências. Nós estaremos correndo mais uma vez, caindo mais uma vez no erro que o professor Edson apontou. E acho que nós temos uma solução melhor e que não cria prejuízos para os casos são excepcionais. Gostaria de informar os conselheiros que está trabalhando desde 9 de outubro, há quase um mês, um grupo de trabalho misto e paritário, da qual o próprio conselheiro Fábio faz parte, a aluna Paloma, que é representante dos alunos no Consuni, faz parte, o conselheiro Alan faz parte, inclusive como presidente dessa comissão, que tem como atribuição rever a 166 e apresentar a esse conselho uma proposta de um novo procedimento. E essa proposta pode ou não incluir essa comissão, pode ou não incluir outras instâncias. Vai ser uma proposta que vai ser avaliada, então, primeiro por essa SGT paritário, e em seguida, no expediente e na ordem do dia do CONCEP. Essa é a forma correta para esse conselho, para essa universidade, criar procedimentos. Não de forma improvisada no meio de um outro processo. Então, a parte do ato decisório que fala sobre essa comissão, a criação dessa comissão, se ela for aprovada hoje, ela estaria se antecipando e atropelando esse processo e nós corremos o risco de novo ter como uma resolução mal construída, improvisada, e que quando formos aplicar ela, vai gerar outros problemas. Então, a minha recomendação para os conselheiros é separar a questão da criação de uma terceira instância, da criação de novas regras, separar essa questão da questão dos casos concretos e eventualmente omissos que estão sendo apresentados aqui. Para a decisão sobre se teremos uma comissão, se teremos uma terceira instância ou não, quais serão as atribuições, quais os procedimentos, eu recomendo que esse conselho tenha a serenidade de esperar o trabalho desse GT. Metade dos membros desse GT são membros... Não, dois terços dos membros desse GT são membros desse conselho também. Então, que esse conselho espere o trabalho desse GT. Ele vai ser recebido no expediente, discutido de acordo com o nosso rito e votado na ordem do dia. E assim teremos um novo procedimento. Bom... E já antes da nossa parte, eu não tenho nada contra, provavelmente não serei mais eu retorno naquele momento, nada contra a criação de uma terceira instância. Não? Mas, em respeito também à instituição, eu tenho que dizer que não ter uma terceira instância, que é a situação atual, não é ilegal. Algumas falas deixaram-me entender, podem ser interpretadas como se apenas com três instâncias a gente estaria de acordo com a legislação. Não, já estamos, não estamos cometendo ilegalidades. A lei fala em até três instâncias. Então a questão não é uma de legalidade, a questão é uma de o que esse conselho quer. Eu recomendo que isso seja decidido usando o rito normal desse conselho. Então, artigo 2º no ato decisório proposto aqui, que definiria a criação dessa comissão já e até se antecipa e definir quais setores da universidade deveriam participar. Eu considero isso precipitado. Eu recomendo que os conselhos não aprovem. Com relação ao OKR demandante, faça uma proposta alternativa que possa ser aprovada. Com relação ao primeiro artigo, a suspensão, ao tratamento de casos especiais, entendo que sim, nós ouvimos um relato comovente de um caso especial, pode haver outros. Sinceramente, duvido que todos os 26 sejam casos especiais dessa natureza. Devem, nesses 26, ter muitos casos que não são dessa natureza, não todo caso é um caso omisso. Agora, esses casos omissos podem ser tratados exatamente como isso. Como o que são casos omissos. Eu vejo que a solução para o caso do Gabriel passa por isso. Tratamento como um caso omisso. E a determinação, isso sim é algo que esse conselho poderia fazer hoje, se os conselheiros assim entenderam. A determinação à Prograde que reveja esses casos, inclusive, e analise a possibilidade de enquadramento como caso omisso. Mas para isso não deve ser decidido a criação de uma comissão. A determinação que a Prograde reveja, ela pode ser feita sem criação de uma nova instância para isso nesse momento. Então, essa é a ponderação que eu gostaria de fazer e compartilhar com os colegas. Esse nome aqui, o conselheiro Peter é o próximo inscrito. O primeiro do terceiro bloco.
Boa tarde a todos. Eu acho que eu vou acabar repetindo um número de falas do Reitor Klaus. Eu também estava começando a ficar em dúvida por causa do entendimento que se trataria de um máximo de três instâncias, de um mínimo de três instâncias em vez de um máximo de três instâncias. Eu vejo pela fala da área demandante de vários docentes e outros conselheiros que, na verdade, o clamor real não é tanto por ter uma terceira instância, mas por ter um outro tipo de avaliação dos recursos. Um tipo de avaliação que até agora não foi feito porque a comissão atual de recurso optou por usar critérios, digamos, objetivos ou numéricos para considerar a aprovação ou não dos recursos. Então, considerando, né, o histórico que trouxe o Gabriel, fica evidente que a resolução 166, como foi redigida, tem um número de lacunas flagrantes que talvez na época não eram previsíveis, que agora, com a primeira aplicação da resolução, estão vindo à tona. Eu acredito que, como há uma revisão em curso dessa mesma resolução, que seria o caso de incluir o tipo de recurso de grande incidência, como deve ser o caso do aluno com deficiência, dentro da própria resolução, para que essa já não seja fonte necessária para o recurso. Eu acredito que, pensando em uma nova composição e um novo objetivo da comissão de avaliação de recursos, que talvez essa terceira instância seja desnecessária também. Se houver uma terceira instância, eu acredito que devia ser uma instância que já existe, como a própria CONCEP ou a própria CG. Por isso, eu acredito que, embora que entendo o espírito da segunda parte desse ato decisor que está sendo proposto, eu acredito que qualquer formulação dessa parte, que deve ser formulado como uma disposição transitória até a aprovação da resolução que vier a substituir a resolução atual 166, que, supondo que na nova resolução a gente vai acabar absorvendo a demanda, né, de avaliação de recursos também de natureza subjetiva.
Obrigado, conselheiro. Obrigado, conselheiro.
Leon Emerson. Vou passar a palavra para a Andrea.
Boa tarde a todas e todos. Eu acho que, depois, né, do relato aqui que o Gabriel nos trouxe, a gente pensa, né, nas outras 25 pessoas, quais são as histórias e por que elas entraram com recurso, por que elas querem continuar na universidade. Né? Não são alunos que abandonaram seus cursos, são alunos que estão com dificuldades. Eu acho que a gente precisa, sim, de um procedimento que tenha os critérios objetivos num primeiro momento, mas que também tenha critérios de entender quais são as histórias, as dificuldades e as necessidades das pessoas. Sobre o artigo 2º, né, do ato decisório, eu tinha primeiro uma consideração sobre como a nomeação dessa comissão, e aí depois das considerações do professor Klaus, eu entendo que ela não seria uma comissão para que seria permanente até que a 166 fosse revista. Então, eu tenho a sugestão, né, de que no artigo 2º deixe claro que é uma comissão para avaliar os casos que foram indeferidos na portaria da Prograde 047. Então, fica redundante, mas para deixar claro que não está se sobrepondo à resolução CONCEP 166, que ela é para avaliar esses casos que foram indeferidos nessa portaria e que a gente, pela primeira vez, chega ao CONCEP essa situação, né? Então, a minha sugestão seria de criar uma comissão para avaliar os recursos indeferidos, os novos recursos, ou alguma coisa assim, da portaria Prograde 047, essa comissão nomeada pelo CONCEP, e aí não estava claro qual seria essa composição. Então, a minha sugestão é que seja um membro da divisão de ensino e aprendizagem tutorial, um membro da seção de direitos humanos, um membro da seção psicossocial da PROAP e um membro da divisão de acessibilidade e um membro do CONCEP. Então, seria uma comissão de 5 membros, para deixar claro aqui qual a composição dessa comissão, que é para avaliar os novos recursos, dos recursos indeferidos na portaria 047.
Também. Conselheiro Rony, para terminar o terceiro bloco.
Então, obrigado, Andréia, por me ajudar na minha fala aqui. Me parecia muito claro no ato decisório que era para julgar os recursos apresentados. Então, se é para julgar os recursos apresentados, é só para os recursos apresentados, não é uma comissão permanente, é para esses recursos. E, em segundo lugar, eu vou retomar a fala do Gilberto, lá no começo, lá que acho que você foi o primeiro que se inscreveu, né, Gilberto? Como é que a gente sabe, quer dizer, o Gabriel veio aqui e se expôs perante toda a universidade. Como é que a gente vai saber se tem outra pessoa na mesma situação que ele, que tem receio de se manifestar? Então, quer dizer, em nome de uma pseudo... sei lá, eu não quero ofender ninguém, tá? Então, em nome de algo aí que eu não sei o que é, a gente vai poder cometer alguma injustiça. Como... claramente disse o nosso reitor em relação ao Gabriel. Não é um caso omisso. Ele está previsto nas regras. O caso dele não, o fato do caso dele não estar previsto significa que não é omisso. Não tem nenhuma especificidade para os PCDs. Ponto. PCD é igual a todos os outros alunos. É isso que está escrito naquela redação. Então a redação é errada, a redação está ruim. Pelo menos eu acho isso. Algumas pessoas podem não achar. Então não é caso omisso. A gente tem que fazer alguma coisa em relação a esses quiseres. Nós não podemos nos furtar a responder às demandas dessas pessoas que fizeram recurso a este conselho. Nós temos que dizer alguma coisa, que seja não, mas a gente tem que dizer alguma coisa para eles. Temos que ter clareza de dizer, temos que ter clareza de responder. Não, eu não sairia daqui confortável em sugerir a Prograde que fizesse uma nova análise. Porque a gente precisa ter uma clareza, eu, com todo o respeito à Prograde, o Léo sabe disso, já conversamos sobre isso. Com todo o respeito que eu tenho, eu acho que o recurso tem que ser julgado por outras pessoas. Preferencialmente sem o envolvimento da Prograde. A Prograde já fez o julgamento dela. O julgamento da Prograde já está claro. A gente tem que chamar as pessoas que são capacitadas a verificar quem são as pessoas que têm alguma excepcionalidade que merecem ser tratadas como casos diferentes. Quem são os responsáveis? Quem são as pessoas capacitadas a fazer isso? Se é caso de PCD, é o pessoal da PROAP. É lá que estão os técnicos responsáveis por isso. Se é o pessoal que tem qualquer outra questão psicológica e tal, tem o pessoal da PROAP que faz isso. Então a gente tem que chamar as pessoas capacitadas para olhar, porque você tem que olhar por um outro viés. Pelo viés que foi escolhido para ser olhado pela comissão, a gente já sabe qual é o veredito, já está dado. Se a gente for adotar o critério lá da nota, a gente já sabe que essas são as mesmas pessoas que serão reprovadas. Então eu discordo do reitor nesse sentido e eu acho que a gente deveria realmente montar uma comissão para analisar estes casos, porque nós não estamos falando em mudar a resolução, ou o CEP que está em vigor.
Conselheiro Rodrigo, a palavra volta ao relator.
Bem, eu já me repeti aqui algumas vezes, eu quero evitar me repetir novamente. De fato,
não há nada que impede um terceiro recurso, certo? O CONCEP pode muito bem decidir que esse seja o caso. Meu entendimento é que se houve uma falha, né, por exemplo, como houve com o Gabriel, a gente pode dar um encaminhamento diverso. Né? Seria natural que, no caso dele, esse processo de desligamento de bloqueio de matrícula fosse suspenso. Pelo que eu entendo, a análise que é feita, né, pela DEAT, pela comissão mista, seria suficiente para distinguir casos, né, como o do Gabriel, e que a gente impedisse... Certo, não foi... Ele chegou até a gente, mas a comissão tinha, a Prograde e a DEAT tinham o caso dele como separado. Então, é o que você falou, a resolução ela não antecipava esse caso, o encaminhamento correto teria sido um caso omisso. Mas não é o caso dos outros alunos.
Obrigado, conselheiro Rodrigo. Conselheiro Leonardo, gostaria de complementar? Conselheiro Fábio, gostaria de complementar?
Sim, eu também não me sinto confortável em determinar que a Prograde revise esses casos, até porque se a gente falar que isso são casos omissos, vai ser analisado pela comissão de graduação. Então, a comissão de graduação, em dezembro, vai ter 26 recursos em pauta para analisar. Eu não acredito que seja essa a função também da comissão de graduação. Existem outros problemas lá. Eu vou acatar a sugestão da Andrea de renomear toda a comissão conforme descrito, de ser um membro da divisão acadêmica, do psicossocial, direitos humanos e acessibilidade, uma pessoa do CONCEP. Não vejo problema nenhum nisso, até prefiro. Achei ótimo, obrigado pela sugestão. E, de fato, o artigo 2º se refere única e exclusivamente aos discentes que tiveram seu recurso indeferido, segundo o artigo 3º da portaria Prograde, número 47, 18 de setembro de 2017. Essa comissão não substitui a comissão da 166. De fato, estamos revendo a 166, ela tem diversos pontos a serem revistos, mas o artigo 2º se diz claramente para julgar os recursos apresentados do artigo 1º, que são os recursos que os discentes que tiveram seu recurso indeferido terão mais uma oportunidade de apelar para a universidade com novos recursos que eles devem permanecer aqui dentro, que eles são capazes de permanecer aqui dentro e que eles têm o direito de permanecer aqui dentro. Entender, e na questão da legalidade, entendo, todos os processos seguiram os ritos legais, não há questão nenhuma sobre isso. A nossa questão é, casos desses 26, a gente tem um aqui, e os outros 25, a gente tem conhecimento agora para falar que são todos 25 casos omissos? A gente tem que ter uma comissão que olhe também para esses 25, que no caso são 26, a gente tem um só exposto aqui, mas a gente tem os outros para analisar. Então, eu não me sinto confortável de apenas determinar que volte isso para a reitoria de graduação. Eu acho que a gente tem que manter esse ato decisório.
Conselheira Maria Luísa.
Eu atualmente estou na coordenação de direitos humanos e psicossocial, então queria fazer uma fala no sentido de que, se a gente se decidir por essa comissão, né, a coordenação de direitos humanos e psicossocial incorporou a seção psicossocial e, na verdade, nós somos um corpo só. Nós temos 4 técnicos e uma coordenação e um assistente à administração. Então, na verdade, não tem como ter um membro da seção de direitos humanos e um membro da seção psicossocial. Seriam a mesma pessoa. Quer dizer, a gente se dispõe, naturalmente, a colaborar, só que acho que aí teria que se pensar talvez numa composição diferente. E outra coisa que eu queria externar é uma preocupação com esse lugar dos direitos humanos. É que tem um lugar dos direitos humanos e a universidade inteira ficaria um pouco desobrigada, digamos, deste olhar. Né? Eu acho que a gente precisa refletir sobre isso, porque senão, da mesma forma que a comissão de acessibilidade fica sendo apenas aquele lugar de acessibilidade, a universidade não incorpora para dentro de si esses princípios, o mesmo acontece com os direitos humanos. Então, acho que a gente tem que pensar, se a gente optar por essa instância, que ela incorpore mais pessoas que, estejam dispostas a olhar pelo olhar dos direitos humanos, que, em princípio, deveríamos ser todos nós. Né? Só isso.
Muito bem. Obrigado, conselheira Maria Luísa. Acho que nós estamos... Sim. As inscrições estão sendo registradas, mas nós estamos muito próximos de um consenso aqui. Eu percebi que nas últimas falas o dissenso que pode ter havido no começo praticamente desapareceu. Que, ficando claro que existe um mecanismo institucional que está acontecendo já e que levará a uma revisão da 166, isso separa esse caso, a questão do procedimento, do caso, da questão dos casos atuais. Com relação a esses casos atuais, acho que a proposta da conselheira Andreia, ela me agradou bastante. Ela está sendo escrita, preparada para a projeção nesse momento. E tenho a impressão que, talvez com pequenas variações no texto que foi colocado por lá, nós vamos conseguir construir um consenso aqui entre a área demandante e prograde. Mas retomando a preocupação que eu manifestei na minha fala anterior, acho que é importante uma palavra que eu não me lembro de ter ouvido na fala da Andreia. Eu acho que é importante caracterizar essa comissão explicitamente como temporária. Não? Uma comissão temporária com uma atribuição de rever e cuja atuação, então, termina depois da apreciação destes casos que estão em questão aqui. Conselheiro Fábio?
Não, geralmente nos boletins de serviço vem um termo que a comissão se extingue a partir do momento que publica a decisão. Então, acho que isso pode ser incorporado no texto sem nenhum problema.
Bom, então, antes de continuar a discussão, eu peço que seja projetado essa redação, como me parece que estamos relativamente próximos a um consenso. Acho que a discussão vai ser mais produtiva se ela focar na proposta que está em discussão.
Só fazer um esclarecimento que o conselheiro Fábio havia perguntado à Secretaria-Geral. Nesses termos, conforme está sendo colocado aqui, não vejo como problema de esbarrar na legalidade da resolução 66, mesmo porque ela já está sendo revista, provavelmente esse parágrafo e esse artigo vai ser revisto. Então, nesses termos, como está acontecendo aqui, não vejo problemas legais que esbarrem na resolução.
Pode projetar, por favor? Então. Quanto a isso, nós temos inscrito o conselheiro Gilberto e a conselheira Denise nessa sequência.
Obrigado, presidente. Eu queria concordar com a sua manifestação em relação a mudar as regras durante o processo, que eu acho que realmente isso não é bom, não condiz normalmente com as regras democráticas. Entretanto, me parece que aí, nesse caso, a gente tem que fazer um juízo de correção. Então, eu creio que esse desfecho ao qual nós estamos chegando, eu acho que pode ser favorável. Há um termo técnico que normalmente se usa para comissões específicas, que é um termo em latim chamado ad hoc. Então, uma comissão ad hoc é uma comissão para aquele caso. Eu sugeriria que se possa utilizar esse termo, uma comissão mista paritária, vírgula, ad hoc, vírgula, nomeada pelo CONCEP, que aí fica claro, do ponto de vista legal, de que ela não é permanente, ela é apenas para aquele caso. E também estou de acordo com o termo temporário, embora esse termo ad hoc, eu acho que ele é mais preciso do ponto de vista de técnica legislativa. Muito obrigado.
Conselheira Denise?
Falando um pouquinho ainda do auto decisório, eu tenho algumas dúvidas, né, se for a votação a favor. Eu estou entendendo, pelo parágrafo único, que haverá um prazo de 7 dias letivos para esses 26 alunos entrarem com recurso, com novo recurso, ou seja, não pode ser aproveitado o recurso anterior. Tendo em vista que a matrícula se inicia na próxima semana, nós vamos ter alguma interposição aí de prazos. Então, esses alunos eles vão estar esperando o resultado do recurso e eles, eventualmente, como está suspenso o desligamento, eles vão fazer nova matrícula. Então, assim, tenho várias dúvidas de como vai ocorrer isso na prática. Suponho que dos 26, alguns não entrem com recurso e façam matrícula. Isso vai causar problema. Então, assim,
vocês têm que estar preparados para tudo que vai acontecer, né? É, quer dizer, essa matrícula vai ficar sem efeito. Porque se o aluno não entra com recurso e está suspenso o desligamento dele e ele vai fazer matrícula, essa matrícula não terá efeito, né? Para depois não voltar novamente o problema para cá com essa questão da matrícula.
Obrigado, conselheira Denise, pela observação importante. É um exemplo do que pode dar errado se nós mudamos as regras durante o jogo. Não? Tá bem. Estamos diante da proposta da conselheira Andrea. Por favor.
Fazendo um esclarecimento de como a proposta foi redigida, eu tinha feito uma proposta de uma comissão com 5 pessoas, em que pelo menos 3 seriam da PROAP. Depois da fala da professora Malu, eu mudei a proposta. Maria Luísa, desculpa. Eu mudei a proposta que seria para um membro da divisão de ensino e aprendizagem tutorial, um membro da PROAP, podendo ser da divisão psicossocial, da divisão de acessibilidade, né, uma pessoa que represente, né, os setores da PROAP nessa comissão, e um membro aqui do CONCEP. E aí, sobre a redação que o professor Gilberto sugeriu, né, de comissão ad hoc, eu acho que seria bem pertinente para deixar precisa o ato decisório sobre a comissão. E aí a gente adicionou um parágrafo segundo, que essa comissão se extinguirá automaticamente após a publicação da sua decisão final.
Muito bem. Então, sobre essa proposta, que é resultado das falas do quarto bloco, eu peço a opinião do relator, conselheiro Rodrigo.
Para mim não está muito claro como isso não viola, essa possibilidade não viola o que já está escrito na resolução 66, de que não há possibilidade de novo recurso. Então, eu não entendo como ficaria a compatibilidade com a resolução 166. Basicamente, essa é a minha dúvida.
Também. Conselheiro Leonardo? Bom. Conselheiro Fábio?
Quanto à fala da professora Denise, de fato, quando a gente começou a escrever esse ato decisório, a gente foi pensando nas datas de caso alguém quisesse interpor um novo recurso. Mas, por mim, poderia tirar esse parágrafo único e analisar os recursos que estão na mão da Prograde. Para mim, não tem problema nenhum. E acho que isso resolve o nosso problema. Na questão da matrícula, o que aconteceu foi, por exemplo, todos os alunos que estavam tendo seus recursos analisados, eles cursaram a primeira semana de aula, e os alunos que tiveram seu recurso indeferido, as vagas desses alunos voltaram para o sistema, para aquele ajuste de segunda semana de aula. Então, caso o aluno tenha o seu recurso indeferido, a vaga da matrícula dele vai voltar para o primeiro ajuste em janeiro. E foi isso que a gente pensou. Porque isso já foi feito. Os alunos cursaram a primeira semana, foram desligados e as vagas voltaram para o sistema.
Muito bem. Então vamos organizar as questões, a votação da seguinte forma. Primeiro precisamos definir exatamente o que votaremos. A própria área demandante retirou o parágrafo único. Consulta a conselheira Denise se isso resolve o problema apontado por ela.
Minha única dúvida é se algum aluno quiser colocar algum fato novo que poderá ajudar no julgamento do seu caso. Né? E aí, se for aproveitada a mesma documentação que já está nos recursos, talvez deixar esse prazo de 7 dias, caso o aluno queira completar a sua documentação.
Conselheiro Rony, uma parte.
Em vez de colocar aí no artigo 1º, que fala sobre a interposição de recurso, coloca no artigo 2º, como um parágrafo, dizendo que os alunos poderão complementar as informações prestadas anteriormente num prazo de X dias, como um terceiro parágrafo. Então, em vez de deixar lá, né? Porque ali fala em interposição de novo recurso. Abre um terceiro parágrafo aqui
artigo 2º.
É isso, no artigo 2º abre um terceiro parágrafo e determina um prazo de 7 dias, por exemplo, não sei, determinar o prazo de 7 dias para prestação de informações complementares por parte dos requerentes.
Conselheiro Leonardo? De acordo?
De acordo.
Conselheiro Fábio, de acordo?
A área demandante está de acordo.
Muito bem. Então, a proposta já não tem mais o parágrafo único do artigo 1º e tem um novo parágrafo 3º do artigo 2º, definindo um prazo de 7 dias letivos para informações complementares.
E aí, presidente, se for possível, só coloca como parágrafo 1º e trocar a ordem, né? Porque essa vai ser a primeira atitude. Aí, depois de receber essa documentação, é que a comissão publica no boletim de serviço e depois disso ela se extingue, né?
A numeração de artigos não implica uma sequência cronológica. Então, o peso do conteúdo é exatamente o mesmo, sendo o 1º ou 3º, então pode ser o 1º ou 3º. Resolvido isso, a dúvida do conselheiro Rodrigo, do relator, sobre se essa determinação seria compatível ou não com a resolução 166, pode ser esclarecida da seguinte forma. Não será compatível, mas isso também não será necessário, porque se aprovado esse ato decisório, seria aprovado pelo mesmo colegiado que aprovou a 166. É o mesmo conceito. E posteriormente. Portanto, equivale a uma modificação pontual das regras do 166. Isso é legítimo e é legal. E legal por se tratar do mesmo colegiado. Então, pode haver objeções do mérito, e caso as tenha, fique à vontade de manifestar, mas não há motivo por preocupações legais. Bom, eu solicito à Secretaria-Geral que desça um pouco, suba no texto para mostrar os considerandos. Gostaria de colocar aqui em debate a supressão do 2º considerando, que é o juízo de admissibilidade da corrigidoria. Como por coincidência, tivemos a oportunidade de apontar nos informes, a corrigidoria é um setor cuja atuação independe da atuação desse conselho e também da Prograde, e o juízo de admissibilidade da corrigidoria diz respeito a questões disciplinares de servidores públicos e apenas de servidores públicos. A corrigidoria não tem nenhuma autoridade sobre assuntos disciplinares, muito menos assuntos acadêmicos de alunos da graduação. Então, que fica melhor retirar esse 2º considerando. A área demandante concorda?
A gente acata.
Muito bem.
Sem problema.
Temos mais alguma manifestação com relação a esse texto? Conselheira André?
Voltando ao artigo 2º, tem mais uma questão dele, que fala que a comissão seria nomeada pelo CONCEP. Então, a gente tem uma questão. A gente nomeia ela hoje... ou ela fosse nomeada pela Prograde. Porque senão a gente só a nomearia na próxima sessão também, ficaria bem inadequado.
Bem observado, eu ia chegar lá mesmo nesse ponto também, já vou falar sobre isso. Antes eu me lembro de que nós não inserimos a palavra ad hoc, sugerida pelo Conselho Gilberto, mas podemos colocar no artigo 2º, criar uma comissão temporária ad hoc. Conselheiro Gilberto? Fábio? Leonardo? Também. Rodrigo? Ad hoc?
Não é relevante, tá. Eu tenho mais questões de mérito em relação...
Muito bem. Então...
Professor Roberto, tem alguma consideração sobre...
Eu não sei se ficaria redundante ad hoc e temporária. Eu acho que ad hoc, a não ser que seja... para efeito mesmo de esclarecimento para o grande público da universidade, que é um termo em latim, que talvez não seja tão conhecido, ele é mais técnico. Né?
Mas parece que ad hoc e temporário não são sinônimos.
Talvez, dependendo da situação, possam ser ou não. Né?
Que nós queremos dizer ad hoc por não fazer parte do procedimento regularmente instituído, e temporário por ter um prazo de validade para suas atuações.
Temporário no sentido temporal, Dan. Sim. Ok, então, concordo.
Então ficaria mais claro, reflete melhor as deliberações, discussões desse conselho ter as duas palavras. Conselheiro Aníbal?
É só um comentário com relação ao ad hoc. Agora, nesse momento, nós estamos vendo os significados disso daí, mas esse texto no futuro, ou por outras pessoas interpretando, pode dar uma certa confusão. Então, eu sugeriria que a gente deixasse bem explícito o que a gente quer dizer nesse caso, para que nós aqui sabemos, mas outra instância talvez possa ter uma certa bagunça.
Parece que a palavra ad hoc tem uma definição. Bom, tem dicionário.
Também. Posso só fazer uma pergunta? Sim. Ad hoc não significa para determinada finalidade? Acho que esse é o argumento do professor Gilberto, não é? Sim. Se você fez algo para determinada finalidade, é óbvio que é temporário. Se é para julgar os caras que foram indeferidos pela portaria Prograde número 47 de 18 de setembro de 2017, se é ad hoc, a gente já está dizendo para quê? Quer dizer, todos os outros casos não estão contemplados. Então, ela obviamente é temporária. Quando ela terminar os trabalhos, ela está extinta.
Também. Porque se estamos discutindo nesse momento se usamos uma das duas palavras ou essas duas, é sinal da maturidade desse assunto, porque parece que no mérito já não tem mais assuntos a discutir. Podemos colocar em votação isso em seguida, a não ser que haja algum consenso ainda antes disso, mas precisamos responder à questão sobre a nomeação. A conselheira Andrea, ela pergunta se a nomeação é do Concepe ou da Prograde. Tendo que a nomeação não pode ser da Prograde, por incluir membros que não são da Prograde, pelo mesmo motivo não pode ser da PROAP. Que também não pode ser do Concepe nesse momento, porque seriam nomeados pessoas que não necessariamente, provavelmente, não são membros desse conselho. Então, mas nós temos inúmeros precedentes de como resolver essa situação. O Concepe atribui a reitoria a atribuição de nomear. O Concepe cria e a reitoria nomeia. E quem a reitoria nomeia? Aqueles indicados pelos setores indicados definidos pelo Concepe. É assim que temos feito em todos os casos parecidos. Conselheiro Fábio? Acordo. Andrea?
Sim. Acordo. Não, a questão dela é que o Concepe nomeia o membro do Concepe, como que vai...
Podemos indicar hoje. O do Concepe pode ser indicado hoje.
Tá.
E os outros serão indicados pelas áreas reitoria. E a reitoria emite o ato de nomeação.
Tudo bem.
Também. Bom. Também, então, cala tirado... onde está escrito isso? Nomeado pelo Concepe. Simplesmente criar uma comissão com esses membros. Nomeado pela reitoria. Nomeado pela reitoria com membros da DEAT, da PROAP e do próprio Concepe. Se isso for aprovado, ato contínuo, vamos solicitar aos conselheiros que façam uma indicação de um membro desse conselho. Tá bem. Bom, nós que chegamos a uma proposta que pode ser colocada em votação. Inicialmente eu consulto ao conselheiro Rodrigo, o relator, se gostaria de se posicionar com relação à proposta que está em discussão.
Eu faria um encaminhamento diferente, eu trataria somente do caso do aluno Gabriel e deixaria o restante dos alunos como está.
Tudo bem.
Ou como estão?
Tudo bem. Então, nós temos uma contraproposta. Conselheiro Leonardo?
Estou de acordo com o que está descrito na projeção.
Então, área demandante?
Estou de acordo com o que está na projeção também.
Muito bem. Como temos uma contraproposta, eu pergunto primeiro se alguém secunda a proposta do conselheiro Rodrigo. Se alguém secundar, colocarei em votação uma contra a outra. Um conselheiro secunda a proposta? ela não está sendo secundada, portanto, não está em condições de ser votada. A única proposta em condições de ser votada é a proposta construída entre a área demandante e a Progrado, com a ajuda dos conselheiros. Então, eu coloco em votação a proposta como ela está sendo projetada nesse momento.
Presidente. Presidente.
Temporário e ad hoc fica. Alguém faz uma proposta de manter apenas uma das duas palavras?
Eu queria fazer uma sugestão.
Conselheiro Gilberto.
Colocando uma vírgula depois de temporária, porque aí o ad hoc reforça. E aí eu
temporário,
acho que
vírgula, ad hoc.
Pode ser esclarecedora.
Tudo bem. Tudo bem. Feito. Bom, alguém tem uma proposta diferente do que está sendo projetado aqui? Não? Então eu vou colocar em votação a proposta como ela está sendo projetada nesse momento, após esse processo de construção coletiva. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Dois votos contrários. Abstenções? Sem abstenções? Portanto, fica aprovado esse ato decisório e a criação dessa comissão temporária ad hoc. Nós precisamos, então, ato contínuo, realizar a indicação de um membro desse conselho para integrar essa comissão. Eu recomendo que seja um membro que não seja membro das outras duas instâncias que integrarão essa comissão. Temos indicações? A Progrado gostaria de fazer... Eu vou primeiro consultar o setor responsável pelos procedimentos. A Progrado gostaria de fazer uma indicação, conselheiro Leonardo? Um membro gostaria de indicar um membro desse conselho para integrar a comissão, não sendo da DEATI? Bom, não sei. Pergunto se é um conselheiro... Se coloca voluntariamente? Não temos voluntários? Conselheiro Alan.
Tendo em vista que tá criado um GT para discutir 166, acredito que algum membro do GT é importante para dar um know-how para a discussão da próxima resolução. Então, yes. Sugiro que um de nós, membros da comissão, faça parte.
Também. Essa é uma consideração excelente. Conselheiro Fábio?
Professor Alan, eu ia nomear o senhor porque eu... essa é a minha última semana na universidade, eu vou para o intercâmbio daqui duas semanas, então eu não tenho como participar da comissão. E...
Sentiremos sua falta nesse conselho, conselheiro Fábio.
Eu volto em fevereiro. Não, eu volto em fevereiro.
Deixa eu dar uma sugestão.
Muito bem.
Será que a gente não deveria indicar, porque são dois servidores técnicos administrativos que vão representar a DEAT e a PROAP, eu entendo assim, né? Então, será que o membro indicado pelo CONCEP não deveria ser um discente para que a gente tenha representação nessa comissão e possa ser levado as dúvidas e etc. dos discentes para esse processo?
Um discente ou um docente? Já temos dois TAs.
Sim, sim. Então, não, mas no sentido na verdade, de uma... Eu estou, na verdade, sugerindo que seja um discente, porque acho que a voz dos servidores já está representada pelos servidores técnicos administrativos. Então, os servidores estão representados. E quem não está representado são os discentes. Porque não existe uma possibilidade que a PROAP, por exemplo, indique, não sei, por exemplo, a professora Maria Luísa, não sei, como está em aberto, a gente não sabe, mas... Em relação aos discentes, a gente tem certeza que não tem nenhum discente indicado também.
Eu coloco à disposição de fazer parte da comissão, como discente, representante discente de graduação.
Conselheiro Rondelei. Temos uma outra proposta? Conselheiro Alan?
Eu acredito que um aluno deva fazer parte da comissão de qualquer maneira.
Também.
Se são dois TAs fazendo parte e uma comissão que vai julgar os alunos seria interessante. Uhum. Eu me colocaria caso não tivesse ninguém.
Também. Perfeito. Acho que nós podemos fazer o seguinte, não havendo outro candidato, então a candidatura do conselheiro Rodileia é aceita, então ele será nomeado. Mas a ponderação do conselheiro Allan sobre a necessidade de haver uma interface entre a comissão temporária e o GT que vai propor uma solução permanente, essa ponderação é muito importante. E essa interface, ela pode e deve existir sem necessariamente ser papel de um dos membros da comissão. Então, eu sugiro que o próprio conselheiro Allan faça esse papel de interface. Tá bem? Muito bem. Então, temos a indicação de um conselheiro. Isso termina o segundo assunto da ordem do dia. Para dar início ao terceiro assunto na nossa ordem do dia, eu passo temporariamente a condução dos trabalhos à professora Denise.
Bom, para apresentar esse segundo item da ordem do dia, terceiro item, gostaria de chamar o servidor Rail Ribeiro, por favor.
Boa tarde a todas e a todos. Professora, é possível apresentar aí da frente? Acho que seria melhor, talvez, não?
Pode vir. Alô, alô.
Boa tarde novamente. Vou apresentar então o edital de ingresso aos BIs 2018. Alguns aqui já viram em outros anos, em outros conselhos, tal. Outros eu creio que não. E a gente vai fazer uma apresentação um pouquinho mais detalhada, apesar do aperto do tempo, porque houve realmente muitas mudanças. Habitualmente, de ano para ano, a gente vem aqui e só destaca um ou dois pontos e o conselho tem mantido assim, uma posição de não fazer grandes alterações. Só que esse ano não dá para fazer isso. Vocês vão ver que realmente o edital praticamente foi reescrito inteiro. Então eu vou tentar fazer uma breve contextualização para daí sim se abrir no edital nos pontos mais críticos, que vão ser exatamente os que vão estar destacados aqui. Como se dá o ingresso na UFBC? Eu peço desculpas aos que já conhecem isso muito bem, mas eu vou passar rapidamente. É usado a nota do Enem, só vale um Enem, tá? Só o Enem 2017. Há anos que o MEC insinua que vai usar mais de um Enem, até agora não foi possível, então só vale para entrar no sistema SISU a nota do Enem 2017. Portanto, quem não se inscreveu já está automaticamente sem chance de concorrer. O SISU que a gente participa é o 2018.1, que é o do primeiro semestre. Tem instituições que têm duas entradas, usam o ponto 2, a gente usa só o ponto 1. A gente oferece vaga em 6 cursos, né, que são os BIs. Oferecemos 1.960 vagas, 1.560 PCT, sendo 1.125 aqui em Santo André, 435 em São Bernardo. A modalidade de concorrência. Então, vocês vão ver daqui a pouquinho que tem um monte de modalidades de concorrência. Essa foi uma das mudanças grandes que a gente teve esse ano. Ela é associada ao candidato no processo inteiro. Então, ele vai se inscrever no início de janeiro no SISU, vai escolher lá uma modalidade e aquela modalidade não muda até o momento do ingresso. E por quê? Da onde veio tudo isso? Vem dessa resolução CONCEP aqui já bem antiga, que fala claramente, né, como é que a UFBC vai tratar o seu ingresso. Ela é bem concisa, está aí, e ela explicita que todo ano deve ser feito um edital de ingresso. Então a gente sempre obviamente, está seguindo isso aí até que o próprio CONCEP decida eventualmente alterar ou não essa resolução. Bom, então vamos lá. O trâmite do edital, primeiro, ele é feito pela Prograde, né? Tem os servidores que trabalham com isso já, junto com os gestores da Prograde. É, se houver alguma sugestão em anos anteriores, a gente tenta incorporar, a gente guarda, tenta incorporar. É, houve uma dos próprios alunos, tá? Eles nem sabem disso, porque apareceu lá no vídeo, né? Eu não me lembro agora o nome do canal, tem tantos lá. Sugeriram lá uma coisa, a gente resolveu acatar. Após ser aprovado na CG, ele vem para o CONCEP e, obviamente, ele tem que contemplar normas que eventualmente existam em outras instâncias. No caso, a gente teve, das coisas que eu falei que impactaram esse ano, duas normas do CONSUNE. Uma, que foi a resolução que criou vagas para refugiados e refugiados em situação de vulnerabilidade, e outra foi uma resolução também no CONSUNE que fixou aquele percentual móvel lá de vagas para PCD, que estancou ele em 3%. Então a gente está fazendo o edital respeitando essas duas normas aí do CONSUNE. Se houvessem outras, obviamente estariam respeitadas, né? Tá, então o ingresso é pela nota do Enem. Como é que é o Enem, né? Isso também creio que todos sabem, mas é importante destacar os itens 2 e 3 aqui. Então, a gente estabeleceu pesos, CG e CONCEP, né? Estabeleceram pesos para os eixos, são diferenciados para o BCIT e BCH, e, por enquanto, estão propostos os mesmos utilizados no ano passado. Esses pesos ficaram, pode se cadastrar lá no SISU qualquer peso. E eu vi instituições usando pesos assim, 6 para alguma. Na minha opinião pessoal, eu acho uma coisa muito temerária, porque você realmente vai ponderar alguns eixos do conhecimento de uma forma exagerada, mas é livre. Até hoje, tudo que foi usado nos anos anteriores, acho que em termos de peso, acho que é o quarto ou quinto ano que é possível colocar, tem sido sempre utilizando 1 ou 1,5, e a mudança mais recente que teve foi que o BCH ponderava a redação com 1,5 a partir de 2016, portanto 2 anos atrás, né? O BCIT também passou a ponderar a redação com 1,5. E as notas mínimas, que a gente também cadastra, e a gente tem utilizado também há alguns anos esses valores, e esses valores têm um motivo. Até o ano passado, a prova do Enem servia para certificar também a conclusão do ensino médio, e os valores que ela usava para emitir a certificação do ensino médio eram exatamente esses. E aqui uma observação, né? Então ele tem que tirar 450 em cada eixo e 500 na redação. Não adianta ele tirar 900 num determinado eixo e 440 em outro, ele já está fora automaticamente. Então, na verdade, a nota parece baixa, mas você tem bem poucos casos de alunos que vão ficar com uma nota composta aí abaixo de 500, ou mesmo pouco acima de 500. E a ponderação aqui que vai impactar, né? Bom, agora outra coisa que mudou muito, então, né? É esse primeiro item que está em preto. A gente tinha, em 2012, a edição da Lei 12.711, que é conhecida popularmente como a Lei das Cotas. No dia 28 de dezembro do ano passado, né, 2016, saiu uma lei onde incluiu ali na Lei das Cotas, que é uma lei de reserva de vaga para a escola pública exclusivamente, ela inseriu ali vagas para PCD. E ela inseriu ali mandando que cada instituição usasse o percentual apurado pelo IBGE no seu estado de autodeclarados pessoas com deficiência. Isso é a lei que está fazendo, tá? Vocês vão ver, ou já viram talvez no documento, as vagas, mas estamos seguindo a lei, não tem nenhuma governabilidade sobre isso. Inclusive, essas cotas, elas de certa forma se sobrepõem um pouco às nossas, que já existiam para PCD, que foi falado aqui já hoje mesmo, né? Mas as cotas de PCD da lei é exclusivamente para a escola pública. Bom, aí a gente tem duas ações afirmativas da UFABC, então, né, as nossas cotas para PCD, as nossas vagas para, desculpa, são três, né, porque essa aqui se subdivide, as nossas vagas para refugiados e as nossas vagas para refugiados em situação de vulnerabilidade econômica, criadas por essa resolução Consune do meio do ano, né, desse ano que eu mencionei, e por diferença no cadastro, o que sobra em cada curso, vagas de ampla concorrência. Então, o percentual, na verdade, de nossas cotas é um pouquinho mais de 50%. Não é 50%. Passa um pouquinho. Tá. Bom, também acho que todos sabem, mas a UFABC sempre teve reserva de vagas, né? Nos três primeiros anos, ela dava 50% para a escola pública e tinha subgrupos separados, pretos, pardos, mais índios. Quando surgiu o SISU, no início, antes da lei de cotas, continuou no mesmo procedimento. Quando surgiu a lei de cotas, ou seja, a partir do início de 2013, tendo que seguir a lei, surgiu pela lei, né, o subgrupo renda e foi unificado pretos, pardos e índios, então a gente foi obrigado a fazer essa transição. E agora, o novo subgrupo, 50% escola pública, mais os subgrupos renda, PPI unificado e PCD. Então, aqui não ficou muito bom o quadrinho, mas é uma tentativa de mostrar isso aqui. Lá em cima tem as duas leis, 12.711 e 13.456, que é a de 28 de dezembro. Então, antes a gente tinha aqui das vagas, corta no meio, as vagas da lei do lado de cá. A gente tinha essas quatro cotas. Então, até o ano passado, a gente tinha quatro cotas, mais, tirando da ampla concorrência, o PCD da UFABC e mais o restante em ampla concorrência. A gente tinha seis modalidades. Nesse ano aqui, nós vamos ter 12. Então, nós... Por quê? Porque foi fatiado aqui, em cada uma dessas quatro, foi jogado ali o PCD, o percentual é 22,64%, que é o tal do percentual do IBGE. Portanto, agora a gente tem oito cotas na lei, que são as do lado de cá, mais o PCD nosso, que é de tirando a ampla, refugiados de renda e refugiados. Então a gente tem 8, 9, 10, 11 e 12 em ampla concorrência. Temos 12 modalidades para cada um dos seis cursos. Como que é operacionalizado isso? Uma vez aprovado o edital, a gente assina o termo de adesão. Eu fiz questão de deixar aqui, porque todo ano, né, esse sistema SISU Gestão abria aproximadamente no meio de novembro até o fim de novembro, e ficava aberto umas duas semanas para que a gente cadastrasse todas as informações que a gente coloca no edital e está comentando. No dia 30 de outubro, né, segunda-feira passada, chega um e-mail do MEC dizendo: olha, temos o prazer de informar que o sistema está aberto, foi aberto hoje, e fecha no dia 10 de novembro. Como essa sessão aqui já estava marcada há muito tempo para o dia 7, não dava tempo de fazer mais nada, a gente falou: bom, graças a Deus, né, se fosse no dia 13. Mas, então, temos aqui agora esse atropelo, né, para conseguir aí. Então, o que, que a gente cadastra no termo de adesão? Vagas, cotas, os pesos, né, essas coisas que eu acabei de falar. quer dizer, as modalidades de concorrência, peso, informações gerais sobre o curso, documentação necessária para concorrer em cada uma das modalidades, etc., e assina o termo digitalmente. Sem assinar esse termo, não tem ingresso. Tá? É a única forma de participar é assinando o termo. É, estamos acabando aqui, ó, o calendário de chamada, então, como foi feito ano passado? Fizemos 7 chamadas. A primeira, que a gente chama de regular do SISU, ela é regida pelo calendário do SISU e a gente não tem nenhuma governabilidade, a gente fica sabendo assim uma semana, 10 dias antes, fala, ó, a gente e o Brasil inteiro, né, sai na mídia, a matrícula vai ser dia tal e pronto. A partir daí também pela mídia, né, o Brasil inteiro fica sabendo da data onde o MEC vai enviar a lista de espera, portanto não temos governabilidade, a partir daí... Sabendo essas datas, a gente monta um calendário. A intenção primeira, aí já é uma coisa operacional, mas só para dar conhecimento, é fazer 5 chamadas, que nem foi feito no ano passado, e uma chamada final, que é aquela chamada presencial, que aí costuma ser objeto de um outro edital, porque é uma chamada específica, o outro edital já está previsto nesse grande. Então, esses dois últimos itens são os que a gente tem alguma governabilidade. Eu coloquei isso porque aquela questão clássica que todo ano se discute. Por que é que o ingressante não entra no início do ano? Geralmente começo de fevereiro, né? No Q1. Então, pelo slide anterior que eu mostrei, a gente não tem governabilidade. Se ano o carnaval é por volta do meio de fevereiro, eu seria capaz de apostar que essa lista de espera vai chegar uns 5 dias antes do carnaval, portanto não dá tempo nenhum de fazer nada antes disso, as aulas começam logo depois, quer dizer, a gente não teria tempo. E outra questão... No ano de, eu não tenho os dados ainda de 2017, porque o processo ainda, né, ele acaba em junho, nem acaba, né, a gente ainda não conseguiu fazer, mas em 2016, vocês veem que na chamada regular, veio muito mais gente, se matriculou muito mais gente, mas esses são os que ficaram, os que efetivamente ficaram aqui depois... em maio ou junho, no início das aulas, né? Não são os que compareceram, tá? Compareceram cerca de 75%, 80%. Mas restaram, olha, aproximadamente 55%. Quer dizer, se a gente começa em fevereiro, a gente vai preencher efetivamente 55%, 60% das vagas. Os outros 40%, 45% vão ter entrado... na segunda, terceira semana de aulas, o que é inviável. Né? Algumas instituições fazem isso, o aluno perde 2 semanas de aula, mas são geralmente semestrais, né? Ou anuais até. Então, por isso que a proposta, novamente, é de manter aí as chamadas regulares. Então, já que o aluno vai entrar em maio, a gente não tem pressa também de atropelar um monte de chamadas uma atrás da outra. Partindo desse pressuposto, a gente distribui as chamadas aí, normalmente propostas 5, de fevereiro até maio mesmo. Não há necessidade de correr e atropelar, até para ter menos retrabalho. Para terminar, a estruturação operacional da matrícula. Existe uma comissão de homologação das matrículas. Existe uma outra comissão específica para análise de pessoas com deficiência. A gente tem aqui o colega Yuri, que está aqui, a Clarissa também estava, que trabalham com isso e podem até ajudar aí dúvidas específicas sobre como é feito isso. Uma comissão de refugiados, a professora Júlia Bertino, que é a coordenadora da cátedra, estava aqui até agora há pouco, precisou ir embora porque dá aula em São Bernardo, mas para nossa sorte o professor Gilberto, que é membro do conselho, também foi coordenador da cátedra, né? Então nos ajuda aqui, então essas comissões e
Esse ano, por conta também de vocês talvez tenham visto na imprensa e casos que têm surgido no Brasil inteiro de denúncias, a gente, graças a Deus, não tem tido assim, muita coisa, mas a sugestão do MEC para que se coloque uma comissão para analisar fenótipo no caso de pretos, pardos e índios. Então, a gente, aqui, essa comissão seria, a princípio, para atuar em caso de denúncia, não previamente, tá? Pelo menos essa. As outras são prévias, a de refugiados e a da acessibilidade, elas fazem mesmo entrevista e análise da documentação e laudos e o que for apresentado. Equipe de servidores, preferencialmente assistentes sociais e contadores para analisar a composição de renda. Servidores para atendimento, a gente usou ano passado 20 mesas com 3 servidores por turno. Então, só no atendimento, aproximadamente 120 servidores quando estão todas as mesas ocupadas. Fora outras pessoas envolvidas. Então, é realmente a primeira chamada, pelo menos, é uma operação bem grande. Foi feito já, acho que ano passado, no retrasado, acho que já tinha sido feito um convite aos docentes que quiserem participar, especialmente na primeira chamada, ajudando lá os pais. Acho que os pais, mais do que os candidatos, né, gostam de tirar dúvida, de conversar com os docentes, coordenadores de curso, enfim, estão convidados. E os discentes também, no ano passado, ajudaram muito. Foram mais de 100, né, Fábio? Que a gente fez uma chamada, só uma pequena formalização para poder dar horas complementares, e ajudaram bastante também. Então o processo é bem grande. Acho que acabou. Pode ir. Não, desculpa. Bom, aqui eu já falei. Portanto, né, voltando, pensando naquele quadrinho, na verdade a gente fala a lista de espera, mas são 72 listas de espera. Uma para cada curso, campus turno, vezes as 12 modalidades. Elas são publicadas no site, a gente dá transparência, e elas vão correndo em paralelo. O aluno, ele, como eu falei lá no começo, ele está associado a uma modalidade o processo inteiro. Ele pode ocupar uma vaga em outra modalidade, caso sobre vaga ali. Tem situações previstas, mas ele não muda de modalidade. Ele poderá, eventualmente, não tem mais ninguém para ser chamado, tem uma rotina já que é previsto para onde vai a vaga. Então. Ok? Bom, obrigado, e aí a gente abre então para a discussão.
Obrigado, Rayon. Inicialmente eu consulto se o conselheiro Leonardo, representante do Prograde, gostaria de complementar.
Bom, eu gostaria só de reforçar alguns pontos, como, por exemplo, a questão da entrada em maio, que normalmente existem alguns questionamentos. Como o Raio já explicou, as universidades federais elas têm esse problema que utilizam o SISU, né, que a liberação das listas dos aprovados ocorre muito em cima do início das aulas. Né? As nossas aulas normalmente ocorrem no início de fevereiro, em 2018 vai começar logo após o vestibular, perdão, o carnaval. Pelo fato de a gente ter a possibilidade de que os nossos ingressantes iniciem em maio, nós somos a única universidade federal do Brasil que consegue completar 100% das suas vagas. Isso ano após ano, nós continuamos sendo a única universidade a atingir essa meta. Além disso, durante esse período, a gente tem a possibilidade de fazer as análises necessárias de renda, né, para os alunos candidatos às vagas reservadas para essa linha. Agora, também para os candidatos PCD, nós vamos ter esse tempo para fazer essa análise com calma. E outra coisa interessante é que, durante esse período, os nossos ingressantes têm a possibilidade de fazer um curso de nivelamento em matemática, que é uma iniciativa da divisão de ensino aprendizagem tutorial da Prograde, que visa dar um suporte para os alunos, onde, dentre os interessados, eles são chamados inicialmente
os que tiveram a menor nota no Enem, menor nota em matemática no Enem. Mas anualmente a gente atinge cerca de 700, 800 alunos nesses cursos de nivelamento em matemática. Bom, além disso, eu gostaria de reforçar o convite para todos os membros da comunidade acadêmica para participar como voluntários na matrícula. É um momento muito interessante. Neste ano de 2017, pela primeira vez, nós ocupamos o espaço do ginásio. E foi um momento muito interessante de integração entre os alunos veteranos, os alunos ingressantes, servidores, docentes, toda a comunidade nesse momento, que é um momento de festa, de acolhida aos alunos que estão ingressando. Obrigado.
Obrigado, conselheiro Leonardo. O assunto está em discussão. O primeiro inscrito é o conselheiro Fábio.
Primeiramente, parabenizar o pessoal que elabora o edital, ele é extenso, deve ter dado bastante trabalho. Só algumas coisas. Na página 4, o item D, ali onde está a linha B do item 3.1.1, é item 3.1.2. Está logo na página 3, só a referência do item D não é o 3.1.1, é o 3.1.2. Se você subir mais um pouco... está se referindo a esse ponto B, que na verdade é o 3.1.2. Então precisa corrigir isso. Lá no anexo 1, deixa eu ver que página aqui é. O anexo 1. É a página 21. Só uma correção é bacharelado em neurociência, no singular. No campo São Bernardo do Campo, é neurociência. Só essa correção. É isso aí, só um errinhos que a gente vai olhando. E parabenizar todo mundo e aproveitar que o SISU é um momento realmente de festa. A gente percebe que o candidato ele vem aqui, ele tem o primeiro vislumbre. Ano passado eu acho que a gente teve em torno de 40 entidades participando. Já deixei avisado para as entidades com quem conversar para matrícula. Eu não vou estar aqui, mas já está encaminhado isso. E que reforçar que o ingresso em maio também é a divisão de ensino. Dar um curso sobre a UFABC, sobre o projeto pedagógico, sobre as normas. Então, os alunos entrarem em maio, nesse período eles não ficam sem fazer nada. A divisão de ensino e as próprias entidades têm uma série de atividades durante as férias que culminam na semana da integração universitária, no uma semana antes deles entrarem, que explica um pouco melhor o que é a UFABC. Então, acho que não tem problema nenhum. O ingresso em maio, eles têm bastante coisa para aprender até lá. É isso.
Tá bem. Mais algum conselheiro gostaria de se manifestar? Conselheira Carolina.
No item 7.4 do edital, na página 16, deixa eu ver se é isso mesmo. Isso mesmo. Cita os membros do NEAB quando houver denúncia na autodeclaração. Né, para ajudar nesse esclarecimento. Só que esse grupo de estudos contempla estudos africanos e afro-brasileiros. A questão indígena aí não está contemplada. A gente teria que pensar em alguma coisa para contemplar também a questão indígena. Eu conheço um professor na universidade que é antropólogo e trabalha com questões indígenas, não conheço outros. Mas pensar em algum jeito da gente incluir a questão indígena, né, nesse item.
Mais algum conselheiro gostaria de se manifestar? Se não, eu passo a palavra à redemandante. A redemandante pro grado, conselheiro Leonardo.
Bom, acatamos as sugestões do Fábio, obviamente, são correções. Em relação à sugestão da Carol, no 7.4, teria alguma sugestão de redação para esse edital agora? Ou... Porque eu entendo que realmente não... a nossa proposta, essa proposta descrita no edital, ela não abrange, né, toda a extensão desse aspecto, dessa linha.
Bom, enquanto não houver outros inscritos, eu gostaria de fazer uma ponderação sobre essa colocação pertinente da conselheira Carolina. 7.4, o item específico é o 7.4.1.1, e ele fala na sua segunda linha que a qualquer tempo poderá ser convocado. Ele não fala deverá, poderá, ela estabelece uma faculdade. Então, se fosse deverá, sim, seria obrigatório estabelecer algo parecido também para as outras situações especiais que temos. Como ele fala poderá, fala pode ou não, e nada exclui que em outros casos, outros setores sejam consultados, mesmo não formalmente constituídos como NEAB. Então, a minha leitura é que então não seja necessário. Pode ser desejável, mas não seja necessário colocar isso na resolução.
Bom, lendo cuidadosamente, ali na penúltima linha, diz que é composta preferencialmente por membros do núcleo. Então, a composição ainda não está fechada, né? Então, isso pode ser... Eu peço, por favor, a indicação do nome para a gente... ter em mãos, caso seja necessário convocar uma comissão.
Sim?
Como não está fechada a comissão, eu acho que atende, e se vocês quiserem, eu posso, não sei se um momento indicar agora ou se numa outra oportunidade.
Então, faz.
Pode ser agora? Tá. O professor Luiz Roberto de Paula, ele trabalha com as questões indígenas, é antropólogo, tem muita experiência, então, ele, se caso houver algum problema... de autodenominação, no caso de alunos indígenas, ele poderia ajudar nessa questão.
Também.
Se a Prograde tiver essa boa vontade, acho que não precisa colocar isso no edital.
Conselheiro Silas?
Estou aqui com a portaria da reitoria número 262 de criação do NEAB. Né? E no item... Opa! Um dos itens que resolve criar, né, o núcleo terá como objetivos o objetivo número... Agora... acho que mais para baixo. Bom, um dos objetivos é trabalhar exatamente com a questão indígena. Então, a gente, enfim, lendo a portaria de criação, aqui, o objetivo número 18. O NEAB se compromete também a apoiar iniciativas que tratem da temática indígena na UFABC, de acordo com os parâmetros da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e com a Lei 11.645 de 2008. Então, é uma das atribuições do NEAB, já que não existe nenhum núcleo equivalente, né, que trate da questão indígena, o NEAB se compromete aqui também a trabalhar a questão. Também. Então, assim, se o professor Luiz Roberto de Paula, eu não sei se ele já faz parte, mas quiser integrar o grupo, acho que só vai contribuir.
Também. Palavra volta para a redemandante.
Bom, tem um aspecto que eu gostaria de que fosse esclarecido, que eu acho que a versão que foi encaminhada para os conselheiros tem números um pouquinho diferentes do que a gente vai ter que colocar no sistema. Seria possível mostrar no edital a tabela com as vagas? A tabela que contém uma matriz com as vagas... Pode reduzir mais para aparecer ela toda? Na verdade, acho que talvez tenha alguma diferença de uma vaga entre a linha do tipo entre L1 e L9 ou L2 e L20. Por questões de arredondamento, o sistema, a gente já começou a inserir as informações do sistema e aí acaba mudando alguma coisa, mas é questão de uma unidade entre uma linha e outra, né, das vagas, não alterando o total, nem fugindo da obrigatoriedade imposta pela legislação.
Nós sabemos que o sistema arredonda. Quando a conta leva a meia vaga ou alguma vaga fracional, o sistema arredonda e nós não temos controle sobre como o sistema arredonda. Então há um nível de detalhamento desses números que não existe forma operacional de definir isso, porque quando chegamos a vagas funcionais, é o sistema que decide o que fazer com elas. É isso?
Isso, é só uma questão de transparência. Por acaso mesmo, neste ano nós tivemos a oportunidade de acessar o sistema e lançar os números de vagas, porque a gente não lança os números em si, a gente lança os números totais de cada curso, de cada turno, e os percentuais. E aí o sistema calcula automaticamente e faz os arredondamentos, então nós podemos atualizar o edital com o que vai realmente ser disponibilizado durante o SISU, né, para os candidatos. E aí esses quantitativos de vagas são justamente as vagas, os quantitativos que estão sendo apresentados neste momento na projeção. Então, se vocês observarem com a cópia que foi enviada para vocês, em alguns pontos pode ter uma mudança de uma unidade de vaga entre a linha PCD e a linha original dela, correspondente.
Obrigado, conselheiro Leonardo. Nós temos mais dois inscritos nesse momento. Conselheiro Marcos Paul é o primeiro deles.
Bom, gostaria de parabenizar ao trabalho da Prograde também nesse edital. Eu tenho uma sugestão em relação ao item 3.1.3, a redação ali do caput. Se puder colocar ali. Ela... Mais para cima. Ela diz ali, né, para efeitos desse processo seletivo, não serão considerados candidatos oriundos de escolas públicas aqueles que eu acho que fica um pouco estranho, porque se você fez escola pública, você fez, e ponto final. Né? Mas você está dizendo que ele não pode pleitear a vaga ali. Então eu teria uma sugestão de redação nesse sentido. Para fins desse processo seletivo, não serão considerados aptos a pleitear vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas públicas, aqueles que... E segue nesse sentido. Bem.
Conselheiro Edson?
Não tenho nenhuma ressalva em relação ao edital, queria parabenizar também pelo edital, mas eu gostaria de tocar num ponto que, na verdade, a gente vem falando dele desde que a gente começou a fazer parte do SISU e assim por diante, que é a questão do ingresso. Né? Acho que as ações que têm sido tomadas nos últimos anos para que os alunos, ao realizarem a matrícula, não fiquem sem atividade, acho que elas são boas, promissoras, mas eu acho que ainda insuficientes. Eu acho que a gente precisa... pensar em mais ações para poder acolher melhor esses alunos desde o primeiro momento. Né? E aí, claro, não faz sentido a gente discutir isso, até porque a gente está no momento de sucessão, né? Tanto de reitoria, possivelmente para reitorias, enfim. Mas a coordenação do BCT recém-possada está aqui, né? Então aí, talvez fiquem aí sugestões para a coordenação do BCT. Eu sou membro do NDE, né? Vou estar lá também, então, enfim... mas, por exemplo, a gente poderia... Claro, a gente tem que pensar nos alunos que ainda não residem aqui quando fazem a matrícula. Então, talvez pensar em disciplinas, em alguma disciplina na modalidade à distância, que, de certa forma, integralize algum crédito para esse aluno, de modo que ele não fique apenas fazendo coisas que, na verdade, não computam nada para ele. Claro que a gente também tem que pensar que... mas o momento de matrícula dele talvez tenha que ser mesmo, e esse ano começa em junho, né, o que é doido, porque senão tem a questão da contagem do tempo para integralização, jubilamento, blá, 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 essa coisa toda. Mas talvez a gente possa pensar numa categoria de ele cursa isso como um aluno especial, né, e depois se faz aproveitamento disso para poder integralizar. Mas acho que, de alguma maneira, a gente poder pensar em... que as atividades que o aluno realize nesse momento em que ele já realizou a matrícula e está para ingressar, que haja cômputo para ele, né? Para que ele fale, puxa, eu estou fazendo alguma coisa, mas que eu vou ter um retorno disso. Né? Não é apenas uma inserção que... Né? E aí talvez isso motive mais os alunos a participarem, a se integrarem na universidade. Né? Enfim, é isso.
Conselheiro Gilberto?
Eu gostaria de me congratular com... Professor Leonardo e a equipe da Prograde pela elaboração do edital. E, em particular, em relação aos refugiados, que foi uma demanda interna não é, aqui da UFABC, da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, também agradecer, em nome da Cátedra, pelo cuidado com que a Prograde teve ao cuidar desse assunto. E também dizer que, a partir do momento que o edital for divulgado, que o Alto Comissariado da ONU para Refugiados vai se somar a essa divulgação e a UFABC passa a fazer parte de um grupo de universidades reconhecidas como universidades de acolhimento humanitário. Eu acho que isso é muito importante, nos coloca também dentro de uma perspectiva de internacionalização humanitária, né? E claro que é um desafio para nós, eu acho que a comissão terá um desafio pela frente, eu espero que a gente possa trabalhar sempre recebendo sugestões e compartilhando dúvidas e questões com os demais membros da equipe. Muito obrigado.
Bom, desse segundo bloco, tivemos uma única proposta de modificação de texto, que é a proposta do conselheiro Marcos Poia, consultar a demanda antes de acata.
Acata,
muito bem. Não tivemos outras propostas e não temos mais inscritos. Então, peço à demandante que faça a sua consideração final.
Bom, gostaria de agradecer as sugestões, todas elas serão levadas em consideração. A sugestão do conselheiro Edson em relação a atividades, já esteve na nossa pauta, né? Às vezes essas ideias elas ficam um pouco para trás devido a demandas muito urgentes e emergenciais, mas é uma ideia importante a gente envolver esse aluno, talvez com possibilidade de interação com projetos de extensão ou com projetos de pesquisa, né? É uma possibilidade também. Presencial, mas também eu tenho certeza que as ferramentas EAD também são importantes para aqueles que não estão aqui ainda, mas que virão a partir do quadrimestre de ingresso. Dessa forma, eu gostaria de agradecer a todos e seria isso. Obrigado.
Obrigado, conselheiro Leonardo. Eu coloco então em votação a aprovação desse edital de ingresso, incorporadas todas as modificações e correções apontadas e acatadas. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções, aprovado por unanimidade, parabenizo a equipe da Prograde e declaro encerrada essa reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Boa tarde a todos.